Invocando o nome de Deus, declaro aberta a primeira reunião extraordinária da 4ª Sessão Legislativa da 19ª Legislatura. Solicito ao vereador Wagner Mano Gás a leitura de um trecho da Bíblia, Filipenses 4, versículo 4 a 9. Conselhos.
Bom dia a todos. Conselhos. Tenham sempre alegria unidos com o Senhor. Repito, tenham alegria. Sejam amáveis com todos, o Senhor virá logo. Não se preocupe com nada, mas em todas as orações peçam a Deus o que vocês precisam e orem sempre com o coração agradecido. E a paz de Deus, que ninguém consegue entender, guardará o coração e a mente de vocês, pois vocês estão unidos com Cristo Jesus. Por último, meus irmãos, enche a mente de vocês com tudo o que é bom e merece elogios, isto é, tudo o que é verdadeiro, digno, correto, puro, agradável, decente. Ponham em prática o que vocês receberam e aprenderam de mim, tanto com as minhas palavras como as minhas ações. E o Deus que nos dá a paz estará com vocês. Amém.
Solicito à secretária, vereadora Márcia Fumagalli, que faça a leitura do ofício que gerou a presente convocação.
Ofício número 1/2025/SECAD, Uruguaiana, 14 de janeiro de 2025. A Sua Excelência, o senhor vereador Joalcei Alves Gonçalves, presidente da Câmara de Vereadores nesta cidade. Assunto: reunião extraordinária. Senhor presidente, uso do presente para, com base no artigo 59 da Lei Orgânica do Município e artigo 107, parágrafo 2º do Regimento Interno dessa Casa, convocar reunião extraordinária desse egrégio Poder Legislativo a ser realizada no período de 13 a 15 de janeiro do corrente ano, para deliberar sobre a seguinte pauta. Projeto de Lei Ordinária número 001/2025, Poder Executivo, que dispõe sobre a estrutura administrativa do Poder Executivo do município de Uruguaiana e da outras providências. Projeto de Lei Ordinária número 002/2024, Poder Executivo, que inclui programas e ações no Plano Plurianual do Município, PPA 2022-2025, e na Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO 2024, de que tratam, respectivamente, as leis número 5.299/2021 e 5.777/2024. Projeto de Lei Ordinária número 003/2025. Poder Executivo, que dispõe sobre contratações por tempo determinado para atender necessidades temporárias de excepcional interesse público do município de Uruguaiana, vinculadas à Secretaria Municipal de Saúde. Projeto de Lei Ordinária número 004/2025. Poder Executivo, que dispõe sobre a contratação de profissionais por tempo determinado para compor equipe de atenção primária prisional e APP, vinculada à Secretaria Municipal de Saúde. Projeto de Lei Ordinária número 005/2025, Poder Executivo, que altera o artigo 11 da Lei 5.432, de 16 de agosto de 2022, que institui o Programa Municipal de Bolsa Auxílio a Médicos Residentes, direcionado aos profissionais que buscam se aperfeiçoar em áreas carentes de especialistas no município de Uruguaiana, Rio Grande do Sul. Projeto de Lei Ordinária número 6/2025. Poder Executivo, que dispõe sobre contratações por tempo determinado de engenheiros e arquitetos para atender necessidades temporárias de excepcional interesse público do município de Uruguaiana, vinculadas a CEPLAN, CEMIUR, SESTRA e SECAD. Projeto de Lei Ordinária número 007/2025. Poder Executivo, que autoriza abertura de crédito adicional especial no orçamento vigente no valor de R$50.000. Projeto de Lei Ordinária número 008/2025, Poder Executivo, que autoriza abertura de crédito adicional especial no orçamento vigente no valor de R$ 62.872.236,56. Na certeza da acolhida e compreensão de Vossa Excelência e demais pares, solicito sejam os projetos objeto desta convocação, apreciados em regime de urgência urgentíssima, ao tempo em que renovo protestos de distinta consideração e apreço. Atenciosamente, Carlos Alberto Delgado de Davi, Prefeito Municipal.
Ordem do dia. Regime de urgência urgentíssima. Solicito à secretária da justificativa do projeto de lei ordinária número 3 de 2025, protocolado nesta casa sob o número 033-2025, lege do Poder Executivo, dispõe sobre a estrutura administrativa do Poder Executivo do município de Uruguaiana e da outras providências.
Justificativa. Encaminho a apreciação desse egrégio Poder Legislativo, o incluso projeto de lei número 001/2025, que dispõe sobre a estrutura administrativa do Poder Executivo do município de Uruguaiana e da outras providências. A otimização da estrutura administrativa do Poder Executivo deve ser a ferramenta inicial de uma nova gestão. Sendo assim, se faz necessária a apresentação de uma reforma administrativa que possibilite construir uma estrutura que favoreça a tomada de decisões rápidas, a comunicação eficiente entre os setores e a entrega de resultados concretos para a população. Assim, a partir de estudos e análises realizados pela Comissão de Transição, identificou-se a necessidade de suprimir algumas lacunas na estrutura existente, que à época foi adequada, devido à situação financeira do município, com a supressão de setores e cargos. Neste momento, torna-se crucial para o bom funcionamento da administração a recomposição de alguns importantes setores em órgãos já existentes, bem como o desmembramento de atividades que hoje estão concentradas em determinadas secretarias. O desmembramento que tem por princípio a distribuição ou redistribuição de competências, de maneira que estes órgãos, com nova estrutura administrativa, possam atuar de forma mais efetiva e direta no atendimento das demandas que correspondem às suas áreas de atuação. Evidenciou-se ainda a importância de desvincular da atual estrutura da Secretaria Municipal de Governo as atividades de comunicação, além daquelas que tratam especificamente do interior e dos distritos do município, situação que permitiu a constituição de duas novas pastas, Secretaria de Comunicação e Secretaria do Interior e Distritos, que possibilitará uma atuação mais efetiva do poder público nestas áreas, especialmente nos distritos, propiciando à Secretaria de Governo uma atuação mais institucional. Da mesma forma, outras duas importantes áreas estão sendo estruturadas, quais sejam a Central de Projetos e Capacitação de Recursos e Projetos e o Setor de Compras e Licitações, com a criação de dois órgãos, com autonomia administrativa e financeira orçamentária independente. Ficam assim criadas a Central de Projetos e Captação de Recursos e Central de Compras e Contratações Públicas, tendo por finalidades estabelecer uma visão mais estratégica e promover uma atuação intersetorial e sistêmica nessas áreas, melhor auxiliando diretamente as demais secretarias municipais no atingimento de suas ações. Destaca-se ainda a incorporação do tema inovação à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, integrando estratégias para fomentar a tecnologia, o empreendedorismo e a modernização dos setores produtivos locais. Assim, amplia-se o papel da pasta, que passa a coordenar e executar políticas e programas voltados para a inovação, integrando empresas, startups, instituições de ensino e a sociedade no ecossistema local de inovação, criando alternativas para fomentar a tecnologia, o empreendedorismo e a modernização dos setores produtivos, incentivando projetos de pesquisa aplicada ao desenvolvimento tecnológico no município. Do mesmo modo, a Secretaria Municipal de Esportes e Lazer passará a contar com a política de inclusão em suas ações, voltadas a promover a participação igualitária no esporte e lazer de grupos de pessoas com deficiência, idosos, mulheres, crianças em situação de vulnerabilidade e minorias. combatendo discriminações, preconceitos e estigmas, contribuindo para a construção de uma sociedade mais justa, equitativa e saudável. Diante desse pressuposto, a proposta apresenta, por consequência, a reformulação da estrutura de cargos em comissão e de funções de confiança do Poder Executivo, destinados à chefia, direção e assessoramento, objetivando garantir a eficiência e a qualidade dos serviços públicos a serem prestados por esta nova estrutura de órgãos e setores da administração pública municipal, no atendimento satisfatório à crescente demanda de necessidades e expectativas da comunidade de Uruguaiana. Por todo exposto e confiantes na pronta atenção de Vossa Excelência e demais pares, subscrevo-me atenciosamente, Carlos Alberto Delgado de Davi, Prefeito Municipal.
O regime está em discussão. Coloque em votação, solicito aos vereadores que procedam à votação no painel eletrônico do regime de urgência urgentíssima. Votação encerrada. Com 8 votos sim e 2 votos não, o regime de urgência urgentíssima do projeto de lei ordinário número 13 de 2025 está aprovado. Solicito a vereadora Márcia Fumagalli a justificativa do projeto de lei ordinário número 4 de 2025, protocolado nessa casa, sou número 034 de 2025, lege, Poder Executivo. Inclui programas de ações do plano plurianual do município, PPA 2002-2025, e na Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO 2025, que tratam das respectivas as leis número 5.299 de 2021 e a Lei 5.777 de 2024.
Justificativa. Encaminho a apreciação desse egrégio Poder Legislativo o incluso projeto de lei número 004/2025, que inclui programas e ações no Plano Plurianual do Município, PPA, 2022-2025, e na Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO 2024, de que tratam respectivamente as leis número 5.299/2021 e 5.777/2024. As inclusões viabilizam as inclusões da Secretaria Municipal de Comunicação do Programa 4232, gestão da Secretaria Municipal de Comunicação, com o objetivo da divulgação de informações visando dar publicidade das ações de interesse público. Da Secretaria Municipal do Interior e Distritos, do Programa 4233, gestão da Secretaria Municipal do Interior e Distritos, com o objetivo de promover atenção à população do interior, visando qualificar a atenção das comunidades do interior por meio de uma unidade específica de controle. Da Central de Projetos e Captação de Recursos, do Programa 4234, gestão central de projetos e captação de recursos, com o objetivo de promover a captação de recursos, visando fortalecer o montante de investimentos por meio de convênios, parcerias e contratos. Da Central de Compras e Contratações Públicas, do Programa 4235. Gestão da Central de Compras e Contratações Públicas, com o objetivo de agilizar os processos de compras públicas, visando otimizar os procedimentos que envolvem a aquisição e compras públicas, com atenção exclusiva para essa demanda. Confiante na pronta atenção de Vossa Excelência e demais pares, diante da importância e relevância dos programas, renovo nesta oportunidade protestos de distinta consideração e apreço. Atenciosamente, Carlos Alberto Delgado de Davi, Prefeito Municipal. Feita a leitura, senhor presidente.
O regime está em discussão. Coloque em votação. Solicito aos senhores vereadores que procedam à votação no painel eletrônico do regime de urgência urgentíssima. Votação encerrada. Com 8 votos sim e 2 votos não. O regime de urgência urgentíssima ao projeto de lei 4 de 2025 está aprovado. Solicito à secretária a justificativa, a leitura da justificativa do projeto de lei ordinário número 5 de 2025.
Justificativa. Encaminho a apreciação desse egrégio Poder Legislativo ou incluso o projeto de lei número 5 de 2025, que dispõe sobre contratações por tempo determinado para atender necessidades temporárias de excepcional interesse público do município de Uruguaiana, vinculadas à Secretaria Municipal de Saúde. As contratações, ora encaminhadas, impõem-se pelas reconhecidas necessidades de atendimento das demandas da área da saúde, tais como as de manter em funcionamento a prestação dos serviços especificados na referência Secretaria Municipal de Saúde, de que trata o inciso 1 do artigo 1º desta lei. Importa relevar que compreende o Centro de Especialidades Odontológicas, CEL, do projeto Dantes, Doenças e Agravos Não Transmissíveis, do Laboratório Municipal, do Serviço de Fisioterapia, da Policlínica Infantil, da Saúde da Mulher, da Assistência Farmacêutica e Almoxarifado, das Unidades Básicas de Saúde, UBS, do Serviço de Atendimento Especializado em HIV-AIDS, SAI, da Vigilância em Saúde, do Serviço de Vigilância do Óbito, SVO, da Unidade Básica de Saúde do 6º Distrito, Sanchuri, da Equipe de Consultório na Rua, previstas na Portaria número 2436/2017 e Portaria número 122/2012 do Ambulatório de Saúde Mental, do Centro de Atenção Psicossocial, CAPS 2, Portaria número 336/2002 e do Centro de Atenção Psicossocial, Álcool e Drogas, CAPS AD, Portaria 130/2012 e Portarias de Consolidação número 3 e número 6, conforme segue. Centro de Especialidades Odontológicas, CEL. As contratações impõem-se pela necessidade da continuação no município do programa Brasil Sorridente. A implantação de centros de especialidades funciona por meio de parcerias entre estados, municípios e o governo federal. Isto é, o Ministério da Saúde faz o repasse de uma parte dos recursos e estados e municípios contribuem com outra parcela. O CEO, com critérios, normas e requisitos estabelecidos nos termos da portaria número 1570-GM, de 29 de julho de 2004, precisam observar os procedimentos da produção mínima mensal em cada especialidade. A transferência de recursos referentes aos incentivos mensais poderá ser suspensa de maneira integral quando a produção mínima mensal em qualquer das especialidades não for atingida por 2 meses consecutivos ou 3 meses alternados no período de 1 ano, sendo mantida até a regularização da produção mínima exigida e informada através do Sistema de Informação Ambulatorial, SIA, e o Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde, CNS, por meio de serviço e classificação específica. Projeto de Atenção às Doenças e Agravos Não Transmissíveis, DANTES. As contratações visam a continuidade das ações para que as pessoas obtenham um estilo de vida mais saudável através da realização de atividades físicas orientadas por educadores físicos. Laboratório Municipal. As contratações de auxiliares de laboratório, técnicos de enfermagem e farmacêuticos visam suprir o déficit de profissionais para atender a demanda crescente de atendimento no laboratório do município. Serviços de fisioterapia. As contratações de fisioterapeutas visam a continuidade e ampliação dos atendimentos em reabilitação física devido à demanda reprimida de atendimento aos usuários do Sistema Único de Saúde, SUS. As atividades desenvolvidas pelos fisioterapeutas trazem melhorias à saúde da população atendida, além de diminuir a demanda em outros serviços, como internações prolongadas e cirurgias. Policlínica infantil e policlínica adulto. As contratações de enfermeiros, fisioterapeutas e de técnicos de enfermagem para a policlínica infantil têm o objetivo de qualificar o atendimento às crianças, principalmente aquelas oriundas da unidade de tratamento intensivo neonatal, crianças com doenças crônicas, crianças com situações de vulnerabilidade e risco de agravos e adoecimentos, bem como a proteção e apoio ao aleitamento materno, promoção e acompanhamento do crescente e do desenvolvimento integral. Já as contratações de técnicos de enfermagem para a policlínica adulto são necessárias para dar continuidade ao funcionamento da policlínica, qualificando o atendimento no acolhimento e triagem aos usuários que consultam nas diversas especialidades médicas da policlínica adulto municipal. Serviço de saúde da mulher. As contratações de enfermeiro e de técnico de enfermagem visam dar suporte aos atendimentos médicos na área da saúde da mulher, bem como no desenvolvimento de ações voltadas ao planejamento reprodutivo, atenção obstétrica, acompanhamento das doenças crônicas ou agudas, vigilância epidemiológica do óbito materno, suporte na realização de ecografias e outros exames realizados no setor. Serviços da assistência farmacêutica e almoxarifado. As contratações de auxiliares de farmácia e farmacêuticos são necessárias para dar continuidade ao funcionamento da farmácia básica municipal, que fornece aos usuários atendidos pelo SUS os medicamentos do componente básico da assistência farmacêutica e outros medicamentos e insumos com critérios específicos de fornecimento que atendem ao componente estratégico e especializado da assistência farmacêutica, que são adquiridos pelo Estado e Ministério da Saúde para dispensação no município de residência do usuário. O almoxarifado de medicamentos e insumos é responsável pela maior parte do ciclo da assistência farmacêutica, sendo centralizada neste setor a seleção, programação, aquisição e armazenamento dos itens adquiridos. Unidades Básicas de Saúde, UBS. As contratações de nutricionista decorrem da necessidade da continuidade do atendimento realizado nos serviços de atenção básica, conforme previsto na Política Nacional de Alimentação e Nutrição, que tem como finalidade a melhoria das condições de alimentação, nutrição e saúde da população, mediante a promoção de práticas alimentares adequadas e saudáveis, a vigilância alimentar e nutricional, a prevenção e o cuidado integral dos agravos relacionados à alimentação e nutrição. Serviço de assistência especializado, SAI. As contratações auxiliar de farmácia, enfermeiro e farmacêutico visam a continuidade das ações, bem como garantir acesso aos serviços ambulatoriais em IST, HIV, AIDS. Ou seja, serviços de saúde que realizam ações de assistência, prevenção e tratamento às pessoas vivendo com HIV ou AIDS. O município de Uruguaiana está entre os 5 municípios prioritários para o controle da AIDS no estado do Rio Grande do Sul, conforme resolução CIB-RS número 143/14. E recebe incentivo financeiro às ações de vigilância, prevenção e controle das IST, AIDS e hepatites virais. As atividades principais desenvolvidas pelo SAI são cuidados de enfermagem, orientação e apoio psicológico, atendimento em infectologia, ginecológico e pediátrico, controle e distribuição de antirretrovirais, orientações farmacêuticas, realização de exames de monitoramento, distribuição de insumos de prevenção, atividades educativas para adesão ao tratamento e para prevenção e controle de DST e AIDS. Política de Vigilância em Saúde. As contratações de profissionais para compor as equipes de vigilância sanitária e vigilância epidemiológica, sendo um farmacêutico para atuar na vigilância sanitária, realizando ações de fiscalização e de orientação aos estabelecimentos de interesse à saúde, inerentes às atividades de vigilância sanitária, de serviços de saúde, de produtos de interesse à saúde, higiene, alimentos e saneamento, e o biólogo para atuar na vigilância epidemiológica das doenças transmissíveis e controle de vetores e investigações de interesse da saúde pública. outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde. As contratações de motoristas são indispensáveis para ampliar o atendimento do tratamento fora do domicílio, TFD, e do contador, para atuação no planejamento dos recursos financeiros do SUS, uma vez que o município não tem este profissional disponível no seu quadro de pessoal para atuar junto à Secretaria Municipal de Saúde. Serviços de verificação de óbito e esclarecimento da causa mortis, SVO, instituído pelo decreto número 237/2009. As contratações de técnicos de enfermagem visa atender a pactuação na Comissão Intergestores Bipartite, CIB, no cumprimento das condições previstas na portaria número 1405, de 29 de junho de 2006, no Ministério da Saúde, com a responsabilidade pelas ações de vigilância epidemiológica no âmbito do município de Uruguaiana, Rio Grande do Sul, através do exercício de atividades de nível médio sob supervisão de enfermeiro. Unidade Básica de Saúde, 6º Distrito. As contratações de técnicos de enfermagem e condutores de veículos de emergência são para compor equipe da UBS centralizada no 6º Distrito Sanchuri, visando a prestação dos serviços de atendimento de urgência 24 horas ininterruptas nos 7 dias da semana à população de localidades do interior do município. Consultório na rua. As contratações visam a continuidade do serviço que ampliou o acesso à população em situação de rua, aos serviços de saúde, grupo populacional que se encontra em situação de vulnerabilidade, conforme previsto na portaria número 2436/2017 e financiada conforme portaria número 1238/2014, realizando suas atividades de forma itinerante, desenvolvendo ações na rua, em instalações específicas, na unidade móvel e também nas instalações de unidades básicas de saúde do território onde está atuando, sempre articuladas e desenvolvendo ações em parceria com as demais equipes que atuam na atenção básica do território e dos centros de atenção psicossocial da rede de urgência e emergência e dos serviços e instituições componentes do Sistema Único de Assistência Social, entre outras instituições públicas e da sociedade civil. Ambulatório de Saúde Mental. As contratações visam a qualificação e ampliação do atendimento aos usuários que apresentam transtornos mentais. Trata-se de uma equipe multiprofissional composta por médico psiquiatra, psicólogos e outros profissionais prestando atendimento integrado e multiprofissional por meio de consultas. Os ambulatórios de saúde mental fazem parte da estrutura de atendimento das redes de atenção psicossocial, RAPS, conforme portaria número 3088/2011. Centro de Atenção Psicossocial, CAPS 2, e Centro de Atenção Psicossocial, Álcool e Drogas, CAPS AD. As contratações de profissionais para atuarem nas suas diferentes modalidades de pontos estratégicos da Rede de Atenção Psicossocial, RAPS, Serviço de Saúde de Caráter Aberto e Comunitário, constituído por equipe multiprofissional que atua sob a ótica interdisciplinar e realiza, prioritariamente, atendimento às pessoas com sofrimento ou transtorno mental, incluindo aqueles com necessidades decorrentes do uso de crack, álcool e outras drogas, em sua área territorial, seja em situações de crise ou nos processos de reabilitação psicossocial, substitutivo ao modelo ACILAR. Ainda, os cuidados no âmbito dos CAPS são desenvolvidos por intermédio do Projeto Terapêutico Singular, PTS, envolvendo na sua construção a equipe, o usuário e sua família, sob sua responsabilidade. Por outro lado, as equipes da Estratégia de Saúde da Família, ESF, e de equipes de saúde bucal, ESB, a que se refere o inciso 2 do artigo 1º desta lei, importa reportar que as equipes desenvolverão suas atividades observando as diretrizes da atenção básica no âmbito do Sistema Único de Saúde, SUS, conforme disposto na Lei Federal nº 8080/1990, que dispõe sobre as condições para promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e da outras providências, regulamentada nos termos do Decreto Federal nº 7508/2011, da Portaria nº 4279/2010, que estabelece diretrizes para a organização da rede de atenção à saúde no âmbito do SUS, da Portaria 2436/2017, que aprova a Política Nacional de Atenção Básica, estabelecendo a revisão de diretrizes para a organização da atenção básica no âmbito do SUS, da Portaria de Consolidação número 2 de 2017, que trata da consolidação das normas sobre as políticas nacionais de saúde do Sistema Único de Saúde, da Portaria 3.992/2017, que trata do financiamento e da transferência dos recursos federais para as ações e os serviços públicos de saúde do Sistema Único de Saúde, SUS, e do Decreto Municipal 323/2014, que regulamenta as diretrizes do modelo de atenção das equipes da Estratégia de Saúde da Família, ESF, e equipes de saúde bucal, ESB. Outro procedimento a ser destacado é o da formação das equipes, quando o município manterá a prioridade a servidores ocupantes de emprego público ou de cargo de provimento efetivo, observando as respectivas categorias funcionais, para só depois fixar o número de vagas que serão oferecidas no correspondente processo seletivo simplificado. E ainda, esclarecer que se ajustou a quantidade de profissionais nas respectivas funções, mantendo-se a carga horária semanal e vencimentos, conforme anteriormente estabelecido nos termos da Lei nº 5.234, de 16 de junho de 2021. Também levando em consideração que foi concluindo o concurso público do município e nomeando os agentes comunitários de saúde, ACS, que integram as equipes de saúde da família, já incluída a ESF 23 do bairro Santo Antônio. Cabe destacar que estas contratações serão precedidas de processo seletivo simplificado, PSS, em substituição às contratações anteriormente autorizadas nos termos da Lei nº 5.478, de 14 de dezembro de 2022, que resultou no PSS 135, conforme edital número ED006 de 2023, homologado pelo edital número 046/2023, e do PSS 143, conforme edital número 172/2023, homologado pelo edital número 221/2023. Os processos de seleção serão norteados por editais próprios, observando as atribuições e requisitos para o exercício das funções, ora autorizadas, inclusive as diferenciações salariais entre programas e projetos, em razão da fonte e vínculo dos recursos para efetivação e manutenção das contratações, cujas despesas já estão consolidadas na folha de pagamento do município. É de fundamental importância considerar que as contratações para atender serviços de iniciativa de outras esferas governamentais, executados a partir do repasse de verbas a título de incentivo, estão sujeitos à interrupção do fluxo financeiro, situação em que o município, reconhecidamente, não dispõe de recursos próprios para arcar com as respectivas despesas de pessoal, não sendo razoável prover um quadro permanente de servidores. Por conseguinte, as contratações temporárias tornam-se alternativa viável, tratando-se especialmente dos serviços de atenção básica à população. Diante dessas circunstâncias, compete ao município, com base no inciso 1 do artigo 30 da Constituição Federal, a edição de legislação local, estabelecendo condições, critérios e regramentos para as contratações temporárias, considerando o interesse público por sua finalidade. Confiante na compreensão de Vossa Excelência e demais pares, renovo protestos de distinta consideração e apreço. Atenciosamente, Carlos Alberto Delgado de Davi, Prefeito Municipal.
O regime está em discussão. Coloque em votação. Solicito aos senhores vereadores que procedam à votação no painel eletrônico. Com a palavra, vereador Anderson Cuco.
É só problema informático aqui, só um minutinho.
Tá. Tá, já estamos resolvendo a questão do computador do vereador Cuco. Lembramos que é a votação do regime. Votação encerrada. Com 10 votos, sim. O regime deu urgência urgentíssima ao projeto de lei número 5/2025 está aprovado. Solicita à secretária a leitura da justificativa do projeto de lei número 6/2025.
Justificativa. Encaminho a apreciação desse egrégio Poder Legislativo, o incluso projeto de lei número 6/2025, que dispõe sobre a contratação de profissionais por tempo determinado para compor equipe de atenção primária prisional e APP vinculada à Secretaria Municipal de Saúde. Vale reportar que as contratações destes profissionais impõem-se pela necessidade da manutenção de equipe de atenção primária prisional, APP, do tipo essencial ampliada, no município de Uruguaiana, visando a prestação de serviços de atenção primária no sistema prisional, seguindo as diretrizes da Política Nacional de Atenção Básica e as recomendações da Coordenação Nacional e Estadual de Atenção Primária à Saúde Prisional no âmbito do Sistema Único de Saúde, do Departamento Nacional Penitenciário e do Departamento de Tratamento Penal da Superintendência dos Serviços Penitenciários. Ainda, reiterar que desde 1984 está previsto em lei o atendimento em saúde às pessoas reclusas em unidades prisionais. A Lei de Execução Penal, LEP, de 1984, assegura atendimento médico, farmacêutico e odontológico às pessoas presas. O Sistema Único de Saúde, SUS, regulamentando pelas leis número 8.080/1990 e número 8.142/90, prevê em suas diretrizes a universalidade, a igualdade e a equidade do acesso à saúde como um direito de cidadania e um dever das três esferas de governo. Apesar dos consideráveis avanços trazidos pela Constituição Brasileira de 1988 em relação aos direitos constitucionais à saúde das pessoas privadas de liberdade, este avanço foi tímido. Até 2003, os serviços de saúde nas prisões eram de responsabilidade única do Ministério da Justiça, em articulação com os órgãos de justiça e da segurança dos respectivos estados e do Distrito Federal. Por outro lado, destaca-se que, passadas quase duas décadas da LEP, Ministério da Justiça e Ministério da Saúde homologaram o Plano Nacional de Saúde no Sistema Penitenciário, Portaria Interministerial número 1777, Brasil 2003, o qual regulamentou a organização e o acesso à saúde, através do SUS, das pessoas privadas de liberdade. A transição entre a publicação do Plano Nacional de Saúde no Sistema Penitenciário, que organizou o acesso da população privada de liberdade aos serviços de saúde no âmbito do Sistema Único de Saúde, SUS, e a sua consolidação enquanto política pública, através da publicação da Política Nacional de Atenção Integral à Saúde das Pessoas Privadas de Liberdade no Sistema Prisional, em 2014, Brasil, Portaria Interministerial número 1, de 2 de janeiro de 2014, cedeu após 11 anos. No município de Uruguaiana, a penitenciária modulada estadual mantém atualmente, em suas dependências, o quantitativo de 664 pessoas privadas de liberdade, sendo 640 homens e 24 mulheres. Precisam ser atendidos semanalmente e, a partir deste ano, em torno de 81 detentos privados de liberdade no Instituto Penal de Uruguaiana passam a ser atendidos quinzenalmente pela equipe de atenção primária prisional. Conforme entendimento entre a Prefeitura Municipal, Direção da Penitenciária, Estado e Ministério Público, chegou-se à definição de que a implantação de uma unidade de saúde prisional em Uruguaiana era imprescindível para o atendimento da população carcerária, evitando que os detentos sejam deslocados diariamente para atendimento médico, odontológico ou psicológico nas unidades de saúde do município. A transferência de recursos financeiros, tanto quanto do governo estadual como do governo federal, está condicionada à habilitação e manutenção de equipe de atenção primária prisional, previamente cadastradas no SCNES, AIEAPP. Como se constata, apresenta composição multiprofissional, com a responsabilidade de articular e prestar atenção integral à saúde das pessoas privadas de liberdade, devendo realizar suas atividades nas unidades prisionais ou nas unidades básicas de saúde, a que estiver vinculada. O número de pessoas custodiadas e o perfil epidemiológico dessas pessoas determinam a modalidade de equipe, bem como a respectiva carga horária, neste caso de 20 horas semanais. Confiante na pronta atenção de Vossa Excelência e demais pares, renovo protestos de distinta consideração. Atenciosamente, Carlos Alberto Delgado de Davi, Prefeito Municipal.
O regime está em discussão. Coloque em votação. Solicito aos colegas vereadores que procedam à votação no painel eletrônico. Mais uma vez, lembrando, a votação do regime de urgência urgentíssima. Votação encerrada. Por questão regimental, o presidente não vota. O presidente somente poderá votar em casos especiais, também previsto no regimento interno da casa. Com 10 votos, sim, o regime de urgência urgentíssima ao projeto de lei número 6 de 2025 está aprovado. Solicito à vereadora Márcia Fumagalli a leitura da justificativa do projeto de lei número 7 de 2025.
Justificativa. Encaminho a apreciação desse egrégio Poder Legislativo o incluso projeto de lei número 7/2025, que altera o artigo 11 da lei número 5.432, de 16 de agosto de 2022. A alteração, ora apresentada, visa ampliar as possibilidades de opção ao Programa Municipal de Bolsa Auxílio a médicos residentes, direcionado aos profissionais que buscam se aperfeiçoar em áreas carentes de especialistas no município de Uruguaiana, Rio Grande do Sul. A partir da comunicação da direção do campus Uruguaiana da Universidade Federal do Pampa, Unipampa, que obteve a liberação para a implantação de 2 programas de residência médica em Uruguaiana, Medicina de Família e Comunidade e Cirurgia Geral. Os programas de residência são essenciais à formação de novos médicos, bem como a fixação desses profissionais em nossa cidade e a melhoria dos serviços de saúde para a nossa comunidade, sendo fundamentais para o atendimento à população local, proporcionando uma formação de alta qualidade aos profissionais e, ao mesmo tempo, ampliando o acesso a cuidados médicos especializados. Além disso, a atuação dos residentes nas unidades de saúde representa um importante apoio no atendimento à demanda crescente por serviços de saúde de qualidade, especialmente nas áreas de atenção primária, urgência e emergência. Dessa forma, solicita apoio à implementação e fortalecimento das residências médicas nas supracitadas áreas de medicina de família e comunidade e de cirurgia geral, através de suplementação da bolsa de residência, com recursos para auxílio moradia e alimentação dos residentes, por meio do Programa Municipal de Bolsa Auxílio a Médicos Residentes, direcionados aos profissionais que realizarem a sua formação nos dois programas de residência ofertados em Uruguaiana, possibilitando a redução do prazo da devolução do investimento, quando as atividades forem cumpridas durante a sua formação. Por todo exposto e confiante na pronta atenção de Vossa Excelência e demais pares, renovo protestos de distinta consideração e apreço. Atenciosamente, Carlos Alberto Delgado de Davi, Prefeito Municipal.
O regime está em discussão. Coloque em votação. Solicito aos senhores vereadores que procedam à votação no painel eletrônico do regime de urgência urgentíssima ao projeto de lei número 7 de 2025. Votação encerrada. Com 10 votos sim, o regime de urgência urgentíssima ao projeto de lei número 7 de 2025 está aprovado. Solicito à secretária a leitura da justificativa do projeto de lei número 8 de 2025.
Justificativa. Encaminho a apreciação desse egrégio Poder Legislativo, o incluso projeto de lei número 8/2025, que dispõe sobre contratações por tempo determinado de engenheiros e arquitetos para atender necessidades temporárias de excepcional interesse público do município de Uruguaiana, vinculadas a CEPLAN, a CEMIUR, a SESTRA e SECAD. Considera-se necessidade temporária de excepcional interesse público para os fins do disposto nesta lei a insuficiência desses profissionais no quadro de pessoal do município para o atendimento das demandas, responsabilidades e obrigações de serviços e rotinas administrativas, quais sejam: ratificar que as contratações temporárias consideradas de excepcional interesse público impõem-se pela insuficiência desses profissionais no quadro de pessoal do município, que suportem o atendimento das demandas, responsabilidades e obrigações de serviços e rotinas administrativas devidamente elencadas no corpo deste presente projeto. A exemplo dos engenheiros civis, arquitetos urbanistas e engenheiros eletricistas vinculados à CEPLAN, visam a manutenção da estrutura técnica central à disposição do município, possibilitando o cumprimento das atividades profissionais previstas na Resolução número 218, de 29 de junho de 1973, com FEA, que a exceção de um engenheiro eletricista foram autorizadas nos termos da Lei nº 5.481, de 16 de dezembro de 2022, e efetivadas com amparo no processo seletivo simplificado, concluído em meados de 2023. Em relação às contratações a ser vinculadas às Secretarias Municipais de Infraestrutura Urbana e Rural e de Segurança e Trânsito, decorrem de necessidades pontuais inerentes às rotinas funcionais, de caráter impostergável à gestão administrativa que se inicia, conforme as demandas anteriormente justificadas. Por fim, por necessidades pontuais da SECAD, mantém-se a vaga na função de engenheiro civil para que possa supervisionar, coordenar e prestar orientação técnica, realizar estudo, planejamento, projetos, especificações, caderno de especificações e de encargos, proceder a estudos de viabilidade técnico-econômica, assistência, assessoria e consultoria, gerenciar e fiscalizar tecnicamente o desenvolvimento de obras da construção civil em geral, de construções novas, de reabilitação e reformas, desenvolver e auditar orçamentos e cronogramas físico-financeiros, assessorar, vistoriar, periciar e elaborar laudos e pareceres técnicos de obras, reiterando que se trata de vaga contemplada na supracitada Lei número 5.481/2022, confiante na aprovação de Vossa Excelência e demais pares pela relevância da matéria, renovo protestos de distinta consideração e apreço. Atenciosamente, Carlos Alberto Delgado de Davi, Prefeito Municipal.
O regime está em discussão. Coloque em votação. Solicito aos senhores vereadores que proceda à votação no painel eletrônico do regime de urgência urgentíssima ao projeto de lei número 8 de 2025. Votação encerrada. Com 10 votos sim, o regime de urgência urgentíssima ao projeto de lei número 8 de 2025 está aprovado. Solicito a leitura da justificativa do projeto de lei número 9 de 2025.
Justificativa. Encaminho a apreciação desse egrégio Poder Legislativo ou incluso o projeto de lei número 9 de 2025, que autoriza a abertura de crédito adicional especial no orçamento vigente no valor de R$50 mil. Esta abertura de crédito especial tem por objetivo alocar recurso em rubrica da Secretaria Municipal de Cultura, na funcional Cultura para Todos, implantação de monumentos artísticos e valorização e promoção cultural, na categoria funcional de subvenções sociais, 6598. Fonte de recurso, 1701. Outras transferências de convênios ou instrumentos congêneres dos estados. Detalhamento da fonte de recurso, 1253. Recurso, 46ª Califórnia da Canção Nativa, por superávit financeiro de recurso captado para promoção e realização da 46ª Califórnia da Canção Nativa, conforme extrato da conta corrente e ordem de contratação de patrocínio. Processo número 0101259/2024. Cópias em anexo. Pelo exposto e certo na pronta atenção e compreensão de Vossa Excelência e demais pares, reafirmo nesta oportunidade protestos de distinta consideração. Atenciosamente, Carlos Alberto Delgado de Davi, Prefeito Municipal.
O regime está em discussão. Coloque em votação. Solicito aos senhores vereadores que procedam à votação no painel eletrônico do regime de urgência urgentíssima ao projeto de lei número 9 de 2025. Votação encerrada. Com 10 votos sim, o regime de urgência urgentíssima ao projeto de lei número 9 de 2025 está aprovado. Solicito à vereadora Márcia Fumagalli a leitura da justificativa do projeto de lei número 10 de 2025.
Justificativa. Encaminho a apreciação desse egrégio Poder Legislativo ou incluso o projeto de lei número 10/2025, que autoriza a abertura de crédito adicional especial no orçamento vigente no valor de R$ 62.872.236,56. Esta abertura de crédito especial tem por objetivo alocar recurso em rubricas dos órgãos que passam a fazer parte da nova estrutura administrativa do Poder Executivo Municipal, com as devidas inclusões no Plano Plurianual 2022-2025 e na Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO, de 2025, com as adequações necessárias e exigidas na Lei Orçamentária Anual, LOA, 2025. Permitindo o pleno funcionamento de órgãos e repartições públicas da gestão que se inicia neste ano de 2025. Pelo exposto e certo na pronta atenção e compreensão de Vossa Excelência e demais pares, reafirmo nesta oportunidade protestos de distinta consideração. Atenciosamente, Carlos Alberto Delgado de Davi, Prefeito Municipal.
O regime está em discussão. Passamos ao período de votação. Solicito aos senhores vereadores que procedam à votação no painel eletrônico do regime de urgência urgentíssima número 10 de 2025. Votação encerrada. Com 8 votos sim e 2 votos não, o regime de urgência urgentíssima ao projeto de lei número 10 de 2025 está aprovado. A reunião será suspensa para que as comissões técnicas da Casa analisem as presentes matérias. A gente agradece por parte do Executivo Municipal a presença do secretário das pastas que se fazem presente nessa manhã para juntos, em caso de dúvida, serem solicitada a presença de vocês pelos vereadores. Retornaremos às atividades em uma hora. A reunião está suspensa. Convido os colegas vereadores para que utilizem a sala da presidência para utilizarem para fim de nós analisar os pareceres juntos.
Presidente, eu pedi ao expediente, vão deixar os computadores logados, que apenas evite de transitar aqui, no mexer alguém que possa mexer nos computadores,
por favor,
eles
perfeito.
Vão ficar logados aqui.
Perfeito. Estamos a sala da presidência e os secretários estão todos à disposição. Reiniciamos os trabalhos. Serão apreciados em discussão e votação únicas os projetos sem pautas. Solicito à secretária vereadora Márcia Fumagalli a leitura dos pareceres ao projeto de lei ordinária número 3 de 2025.
Comissão de Constituição, Justiça e Redação, Projeto de Lei número 003/2025, Protocolo 33/2025/LEGE. Procedência do Poder Executivo, relator vereador Bispo Padovan. Assunto, dispõe sobre a estrutura administrativa do Poder Executivo do município de Uruguaiana e da outras providências. Parecer. Relatório. Foi apresentado a esta Comissão de Constituição, Justiça e Redação, para análise e parecer, projeto de lei número 003/2025, protocolo 33/2025/LEGE, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre a estrutura administrativa do Poder Executivo do município de Uruguaiana e da outras providências. Fundamentação. O presente projeto tem como objetivo a organização estrutural do Poder Executivo do município de Uruguaiana, regido pelos dispositivos desta lei, que cria todos os órgãos e suas estruturas complementares e hierarquicamente vinculadas, assim como cria os respectivos cargos em comissão e funções de confiança, os quais serão instalados e nomeados de acordo com as conveniências do Poder Executivo, sendo todos obedientes e subordinados à coordenação, competência e controle da administração direta municipal, no cumprimento da lei, das instruções e atribuições, bem como na avaliação dos atos e rendimento de cada agente público. Vislumbro, como relator deste projeto, que o Poder Executivo Municipal, a partir de estudos e análises realizados pela Comissão de Transição, identificou-se a necessidade de suprimir algumas lacunas na estrutura existente, que à época foi adequada devido à situação financeira do município, com a supressão de setores e cargos. Também compreendo que, neste momento, torna-se crucial para o bom funcionamento da administração a recomposição de alguns importantes setores em órgãos já existentes, bem como o desmembramento de atividades que hoje estão concentradas em determinadas secretarias, caso o desmembramento que tem, por princípio, a distribuição ou redistribuição de competências, de maneira que estes órgãos, com nova estrutura administrativa, possam atuar de forma mais efetiva e direta no atendimento das demandas que correspondem às suas áreas de atuação. Pontuo que analisamos no presente a desvinculação da atual estrutura da Secretaria Municipal de Governo às atividades de comunicação, além daquelas que tratam especificamente do interior e dos distritos do município, situação que permitirá a constituição de duas novas pastas, Secretaria de Comunicação e Secretaria do Interior e Distritos, que possibilitará uma atuação mais efetiva do poder público nestas áreas, especialmente nos distritos, propiciando à Secretaria de Governo uma atuação mais institucional. Bem como outras duas importantes áreas estão sendo estruturadas, quais sejam a Central de Projetos e Captação de Recursos e Projetos e o Setor de Compras e Licitações, com a criação de dois órgãos com autonomia administrativa e financeiro-orçamentária independente. Ficam assim criadas a Central de Projetos e Captação de Recursos e Central de Compras e Contratações Públicas, tendo por finalidade estabelecer uma visão mais estratégica e promover uma atuação intersetorial e sistêmica nessas áreas, melhor auxiliando diretamente as demais secretarias municipais no atingimento de suas ações. Destaca-se ainda a incorporação do tema inovação à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, integrando estratégias para fomentar a tecnologia, o empreendedorismo e a modernização dos setores produtivos locais. Assim, amplia-se o papel da pasta, que passa a coordenar e executar políticas e programas voltados para a inovação, integrando empresas, startups instituições de ensino e a sociedade no ecossistema local de inovação, criando alternativas para fomentar a tecnologia, o empreendedorismo e a modernização dos setores produtivos, incentivando projetos de pesquisa aplicada ao desenvolvimento tecnológico no município. Deste modo, a Secretaria Municipal de Esportes e Lazer passará a contar com a política de inclusão em suas ações, voltadas a promover a participação igualitária no esporte e lazer de grupos de pessoas com deficiência, idosos, mulheres, crianças em situação de vulnerabilidade e minorias, combatendo discriminações, preconceitos e estigmas, contribuindo para a construção de uma sociedade mais justa, equitativa e saudável. Diante desse, a proposta apresentada, por consequência, a reformulação da estrutura de cargos em comissão e de funções de confiança do Poder Executivo, destinados à chefia, direção e assessoramento, objetivando garantir a eficiência e a qualidade dos serviços públicos a serem prestados por esta nova estrutura de órgãos e setores da administração pública municipal, no entendimento satisfatório à crescente demanda de necessidades e expectativas da comunidade de Uruguaiana, a otimização da estrutura administrativa do Poder Executivo deve ser a ferramenta inicial de uma nova gestão. Sendo assim, se faz necessária a apresentação desta reforma administrativa, que possibilite construir uma estrutura que favoreça a tomada de decisões rápidas, a comunicação eficiente entre os setores e a entrega de resultados concretos para a população. Da constitucionalidade e legalidade. O aludido projeto de lei encontra amparo no artigo 30, incisos 1 e 2 da Constituição da República, que reserva ao município a competência para legislar sobre assuntos de interesse local, bem como suplementar a legislação federal e estadual no que couber. No mesmo sentido, a disciplina contida no artigo 171, inciso 1 da Carta Magna, que ao tratar da competência legislativa do município, ratificou a sua competência para legislar sobre assuntos de interesse local. Destarte, do ponto de vista da constitucionalidade, o projeto de lei é adequado, não ferindo a Constituição da República e tampouco a Constituição do Estado do Rio Grande do Sul. Destarte, do ponto de vista da legalidade, o projeto de lei é adequado, não ferindo a lei orgânica do município, na qual prevê, no artigo 7, e concomitante o artigo 95, inciso 6, a atribuição para a competência privativa do Poder Executivo, bem como do Prefeito, dispor sobre estrutura e funcionamento da administração municipal, bem como a iniciativa de leis que disponham sobre a criação e estruturação de órgãos da administração pública. Conclusão. Concluímos e manifestamos pela constitucionalidade e pela legalidade do projeto de lei número 003 de 2025, protocolo 33/2025/LEG, de autoria do Poder Executivo. Ante o exposto, o nosso parecer é favorável à sua regular tramitação e aprovação. Sala das Comissões, 15 de janeiro de 2025. Vereador Bispo Padovan, relator. E demais votos de acordo. Comissão de Finanças e Orçamento. Projeto de Lei Ordinária número 3 de 2025, protocolo 33/2025, procedência do Poder Executivo, que dispõe sobre a estrutura administrativa do Poder Executivo do município de Uruguaiana e da outras providências. Relator, vereador Anderson Menezes da Silva. Parecer. Chega a esta Comissão de Finanças e Orçamento o projeto de lei de proposição do Poder Executivo que dispõe sobre a estrutura administrativa do Poder Executivo do município de Uruguaiana e da outras providências. De acordo com o artigo 67 da Lei Orgânica do Município e o artigo 44 do Regimento Interno desta Casa Legislativa, compete à Comissão de Finanças e Orçamento opinar sobre o aspecto financeiro de toda proposição que concorra para aumentar ou diminuir receitas, bem como despesas relativas à execução orçamentária dos entes públicos municipais. O presente projeto de lei tem como objetivo realizar uma reforma administrativa para readequação de cargos e setores do poder público municipal. O texto prevê a criação da Secretaria Municipal de Comunicação e da Secretaria Municipal do Interior e Distritos, além da criação da Central de Projetos e Captação de Recursos. Ademais, a incorporação do tema inovação à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, bem como à Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, passará a contar com a política de inclusão em suas ações, voltadas a promover a participação igualitária no esporte e lazer de grupos de pessoas com deficiência, idosos, mulheres, crianças em situação de vulnerabilidade e minorias, combatendo discriminações, preconceitos e estigmas, contribuindo para a construção de uma sociedade mais justa, equitativa e saudável. A presente proposição se encontra instruída com o impacto financeiro elaborado pelo setor contábil do Poder Executivo, o qual indica que o projeto atende ao exigido pelo artigo 20, inciso 3, da Lei Complementar 101 de 2000, uma vez que o gasto com pessoal não ultrapassa a 54% para o Poder Executivo, sendo que a despesa projetada para o ano de 2025 será no percentual de 47,34%, motivo pelo qual não se observa óbice a sua regular tramitação nesta Casa Legislativa. Ante o exposto, após análise da documentação apresentada, constatamos que, de acordo com as atribuições desta comissão, o parecer técnico é favorável à aprovação deste projeto de lei. Sala das Comissões, em 15 de janeiro de 2025. Vereador Anderson Cuco, relator, e demais votos de acordo. Comissão de Serviços Municipais, Saúde, Educação, Segurança Pública, Desenvolvimento Econômico e Mercosul. Projeto de Lei Ordinária número 3 de 2025. Poder Executivo. Dispõe sobre a estrutura administrativa do Poder Executivo do município de Uruguaiana e da outras providências. Relator, vereador Antônio Egídio Rufino de Carvalho. Parecer. Chega a esta Comissão de Serviços Municipais, Saúde, Educação, Segurança Pública, Desenvolvimento Econômico e Mercosul, o projeto de lei de proposição do Poder Executivo, que dispõe sobre a estrutura administrativa do Poder Executivo do município de Uruguaiana e da outras providências. O presente projeto de lei tem como objetivo realizar uma reforma administrativa para readequação de cargos e setores do Poder Público Municipal. Ao analisar a proposta, se observa que o proponente, com o intuito de aumentar a efetividade da prestação do serviço público, optou pela criação de duas novas secretarias municipais, quais sejam Secretaria de Comunicação e Secretaria de Interior e Distritos. Em relação à comunicação, se observa como adequada a criação da secretaria, bem como da estrutura de cargos e funções previstas, uma vez que anteriormente este importante setor, responsável pela publicidade dos atos públicos e oficiais, possuía uma estrutura exígua. Desta forma, além de administrar os canais de comunicação oficiais da Prefeitura, a nova secretaria terá a missão de dialogar com a sociedade, utilizando-se dos múltiplos canais de comunicação para a divulgação das ações da administração municipal. Em relação à Secretaria do Interior e Distritos, se entende como uma inovação extremamente benéfica da administração municipal, uma vez que este órgão fortalecerá o setor primário, um dos pilares da economia em nosso município. Além disso, a Secretaria será responsável pela elaboração de políticas públicas de desenvolvimento territorial rural, com o objetivo de aumentar a produtividade, buscar desenvolvimento tecnológico, bem como promover o bem-estar no interior do município. Na sequência do texto, se observam outras novidades, tais como a criação da Central de Projetos e Captação de Recursos, órgão que será responsável pela elaboração de projetos visando a captação de recursos, bem como identificar e acessar fontes de financiamento externo, como programas federais, estaduais e internacionais, e empréstimos junto a bancos de desenvolvimento e outros financiadores. Desta forma, o intuito da nova pasta é o acesso a novas fontes de receitas, além do aumento da arrecadação do poder público municipal, o que acarretará um maior poder de investimento pelo órgão municipal, Ademais, o proponente apresenta a Central de Compras e Contratações, órgão que será responsável pela realização dos procedimentos licitatórios e executar a política de compras, contratações e alienações no âmbito do Poder Executivo. O aumento da estrutura destinada às compras e licitações indica uma maior eficiência e celeridade nos procedimentos de compras públicas, motivo pelo qual se entende como plenamente adequada a proposição. Por fim, a incorporação do tema inovação à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, com o objetivo de ampliar a relação entre o empreendedorismo inovador e o poder público, buscando a criação de projetos focados no desenvolvimento do município através da inovação tecnológica. Ademais, a Secretaria Municipal de Esportes e Lazer passará a contar com a política de inclusão em suas ações, voltadas a promover a participação igualitária no esporte e lazer de grupos de pessoas com deficiência, idosos, mulheres, crianças em situação de vulnerabilidade e minorias, combatendo discriminações, preconceitos e estigmas, contribuindo para a construção de uma sociedade mais justa, equitativa e saudável. A proposição busca aumentar a eficiência da prestação do poder público junto à comunidade em geral, bem como readequar setores, além de implementar as ideias do gestor recém-eleito. Desta forma, se entende que a proposição possui relevante interesse público, motivo pelo qual a mesma é adequada sob o ponto de vista cabível a esta comissão. Ante o exposto, após análise da documentação apresentada pelo Poder Executivo, constatamos que, de acordo com as atribuições desta comissão, o parecer técnico é favorável à aprovação deste projeto de lei. Sala das Comissões, em 15 de janeiro de 2025. Vereador Antônio Egídio Rufino de Carvalho, relator, e demais votos de acordo. Feita a leitura dos pareceres, senhor presidente.
Lida a leitura dos pareceres, eu coloco em discussão.
Peço a palavra, presidente.
Para discutir o projeto de lei número 13 de 2025, o vereador Luiz Fernando.
Presidente, demais vereadores, comunidade que está aqui, esta casa sempre teve e sempre terá que ter responsabilidade quanto a um quesito, né, que eu vejo como uma forma atropelada e deveras ilegal. A forma que nos chegou o parecer, né, de viabilidade financeira, né, o parecer de impacto orçamentário financeiro, melhor dizendo. Desde ontem a gente aguarda, né, a gente aguarda o parecer, buscamos junto ao executivo, e o parecer nos chega hoje às vésperas da votação. Não se tem uma qualidade numa pauta tão espinhosa frente à população, que é para quem nós estamos legislando. Vejo que, de certa forma, se afronta a lei de responsabilidade fiscal. Se afronta o artigo 21, inciso 1, que remete ao artigo 16.1 e 17 da referida lei, 101, de 4 de maio do ano 2000, que traz a ilegalidade de não se ter o parecer para que se faça a avaliação correta. Dito isto, nós estamos pleiteando aqui, o executivo está pleiteando aqui, o aumento de aproximadamente 100 cargos em comissão, que salta lá dos 185 cargos para 279, mais 46 funções gratificadas. Esse montante, o todo, não somente o acréscimo, vai nos gerar mensalmente aproximadamente R$1 milhão de custo. Somados o 13º, em um ano nós vamos ter R$13 milhões. É um montante para a realidade, e o próprio prefeito, Carlos Delgado, na sua posse, tem consciência da dificuldade que poderá ter nas finanças do município. Então, eu faço a pergunta para quem é de direito, que é a população uruguaianense. Vocês querem esse valor? Dá para fazer, sem quadro, montante total, sem quadros de asfalto. Ou vocês querem 100 cargos comissionados? Muito obrigado, presidente, pela palavra. E seja feita a vontade do Legislativo.
Perfeito. Passamos ao período de votação. Com a palavra, o vereador José Clemente.
Excelentíssimo senhor presidente, vereador João Alcei, excelentíssimas senhoras e senhores vereadores, comunidade que está no plenário, saudar aqui os nossos secretários da administração municipal que ainda estão por aqui, servidores públicos, aos servidores do Poder Legislativo, comunidade que nos acompanha pelas redes sociais. Sem dúvida nenhuma, o Parlamento tem um papel fundamental. Todos aqui sempre, e muitas vezes, a manifestação do Estado Democrático e de Direito, dentro desta casa política, deve ser respeitada. Quando eu me atrevi a fazer parte da vida pública, na administração pública, eu procurei conhecimento, eu busquei me graduar em gestão pública, para que eu pudesse abordar. Em outra hora aqui, frente a um debate com a Secretaria de Planejamento, quando tenho meu entendimento do orçamento também, manifestei isso, que muitas vezes as pessoas fazem manifestações sequer conhecendo quais são as peças orçamentárias. E repeti isso hoje, que é preocupante. Quando se fala em peças orçamentárias, orçamento público, é importante que tenhamos domínio dessas matérias que são técnicas. E quero aqui, com todo o respeito que tenho, quando divergir também, de dizer aqui que reconheço o profundo conhecimento do secretário Prudêncio e do secretário Marcelo, que divirjo muito, às vezes, quando vem a manifestação do RREO. Agora, os desafios da administração pública, e aí em todos os níveis, não é a nível municipal, a nível federal, estadual, municipal, muitas vezes passa pela ousadia do gestor. Porque a política, inclusive, ela é uma aposta. As pessoas que estão lá, todos nós, enquanto sociedade, fizemos uma aposta neste momento para que em Uruguaiana, nosso município, a representação estivesse aqui, desta comunidade, nesta aposta. Naquela aposta que é hoje o prefeito Carlos Delgado, com o seu quadro que lhe dá assessoramento técnico também. É óbvio de que em determinado momento, algumas medidas, algumas posturas de governo, elas irão de encontro a alguma questão social de interesse, mas também irão de encontro a alguns posicionamentos político-partidários, inclusive. Quero registrar aqui que com muito prazer eu já estive em várias agremiações políticas, porque a democracia nos faculta isso. Agora, eu tenho uma postura muito clara, própria, e um posicionamento muito claro daquilo que eu entendo também como correto. Agora, gerir uma cidade, a maior cidade da fronteira oeste do Rio Grande do Sul, aonde o desenvolvimento nosso, que muitas vezes encontramos percalços, sim, porque é próprio, como disse, da gestão, da administração, mas sem o empreendimento, sem os desafios que estão aí para serem enfrentados, sem a ousadia do gestor, certamente nós teremos muito mais dificuldade. A gestão de uma administração para outra, ela se adequa com a visão política empreendedora. Nós precisamos ter políticos empreendedores, que tenham visão futura. É isso que é ter empreendimento político. E neste empreendimento político, e aí eu quero lembrar o governo do prefeito Rony Mello, quando se veio tentando, a duras penas, fazer uma recuperação do município, se conseguiu deixar melhor do que aquilo que estava. Parece que eu em determinado momento cito alguma palavra do prefeito, mas é eu que acompanho aqui no quarto mandato já isto. Já passamos aqui por sérios problemas. A administração, vereador Luiz Fernando, certamente terá problemas, como toda a gestão tem. Agora, terá muita responsabilidade. E a aposta que eu falo aqui,
que se vê da administração pública encaminhada aqui é exatamente para enfrentar os desafios que devem ser enfrentados com essa visão empreendedora. As secretarias, os espaços públicos que aqui estão sendo apresentados, em alguns casos adequação de nome, de estrutura administrativa, outras sim, criação de novas funções, de suporte técnico, operacional, mão de obra, aonde a população lá fora também precisa. Eu, cidadão uruguaianense, Clemente, preciso de maior voracidade daqueles que estão no poder público de querer resolver os problemas lá fora. Portanto, as estruturas da administração devem, com responsabilidade, ter uma estrutura adequada para aquilo que precisa. O bom gestor, ele, obviamente, precisa enfrentar esses desafios. Deve pagar o preço político que deve pagar. Nós, aqui dentro desta casa, inclusive, ao longo desses 4 anos, ou em qualquer função que nós estejamos dentro da área política, vamos sofrer críticas. Muitas pessoas não compreenderão, como nunca compreenderam, inclusive, o que é a função de um vereador. Aqui, estas pautas interessantes, de bom debate, de boa construção, são muito bem-vindas. Agora, para nós que estamos na iminência de ver mais avanços em Uruguaiana, com aquilo que já está anunciado pelos próprios empreendedores que vêm para a Uruguaiana, tá? E não é fictício, porque as pessoas vêm aqui e dizem que haverão investimentos que são muito bem-vindos. E a nossa responsabilidade também é proporcionar isso. É óbvio, nesse momento, que quando a gente fala, e não podemos aqui estar botando paninho quente para fazer um bom debate, irão criar novos cargos na administração. Sim, irão criar novos cargos na administração. Há uma necessidade de que determinadas formas de manifestação da administração pela própria comunicação seja mais clara, seja mais contundente, seja de uma forma de que a população entenda a linguagem e esclarecedora daquilo que se propõe. Uma nova estrutura do interior, aonde a população clama, vereadora Estela, clama de atenção, não carece somente de nós aqui. Carece de todo o conjunto da administração. Carece que os vereadores, por mais que se manifestem, se movam, indo no interior, que percorremos, presidente, por várias vezes, quilômetros do interior para ver os problemas, mas não há diretamente uma estrutura. E que bom que tenha, e quero criticar e cortar também onde deve ser cortado, se o gestor daquela pasta não desenvolver como deve desenvolver, com as condições que serão dadas, que seja substituído. Agora, vão-se os anéis e ficam-se os dedos. O que nós não podemos é não enxergar, e eu não quero dizer isso que o senhor não está enxergando, entenda que é para o senhor que eu estou dizendo, eu estou fazendo o debate da proposta do Executivo. Agora, nós, quando não percebemos a necessidade de que a administração pública precisa se adequar com a visão adequada, empreendedora, para todos os momentos. Esta casa aqui pode cobrar da administração e a administração pode, a qualquer momento, rever qualquer um dos seus atos e aqui serem adequados. Agora, impedir, já concluo aqui, presidente, impedir e quero repetir, vereador Egídio, aqui, entendo, compreendo perfeitamente e respeito qualquer posicionamento, porque nós vivemos, graças a Deus, dentro de uma democracia que nos permite isso. Agora, neste momento, é necessário algumas adequações? Sim, são necessárias. Vou dar exemplo, que agora há pouco falava, quando o prefeito me convidou para assumir a Secretaria de Segurança e Trânsito do município mais uma vez, e agradeço ter esse reconhecimento. Aquela secretaria vai receber, agora, nos próximos dias, aproximadamente 60 novos agentes de segurança do município. Somente lá. O que se vê da arrecadação do município, em razão daquilo que se pleiteia hoje, a projeção vista já pela LDO, todos aquelas peças que foram apresentadas aqui já na Casa Legislativa, ela nos traz uma perspectiva muito boa e tem se consolidado. É isso, secretário Prudêncio. Nós temos consolidado e temos o que ainda? Superávit financeiro, que tem vindo para cá mais tarde, porque a gente tem que estar fazendo a mudança e a inclusão no orçamento. Então, eu que sou muitas vezes também muito crítico em algumas coisas, eu quero dizer para vocês, eu não tenho dúvida de que nós precisamos sempre, sempre, ver quais são os desafios e as formas de fazer o enfrentamento. É como se verificasse no conceito de política pública. Quando implementada a política pública, que ela não dá resultado, o que, que nós fizemos? Cancela a política pública. Quando ela não dá certo, tu cancela, pode cancelar. Então, dentro deste empreendimento político, com esta visão que deve ter, é uma aposta, é um desafio, e eu concordo que deve ser enfrentado. Ou nós vamos ficar aqui sempre. Eu não tenho médico, eu não tenho o atendimento adequado, que nós vamos continuar por muito tempo ainda falando disso, e eu não estou falando especificamente da reforma administrativa, né, que tem uma série de projetos, mas um projeto se soma ao outro, porque os desafios serão enormes, e a responsabilidade nossa, como Vossa Excelência diz, serão sempre presentes aqui, e reitero, respeito o posicionamento de cada um dentro do nosso Estado Democrático de Direito, mas eu quero estar junto para enfrentar os desafios que vêm aí e ver a nossa cidade prosperar ainda muito. E que, independente da condição do prefeito, de sigla partidária, de ideologia, se estiver certo no entendimento de cumprir aquilo que nós queremos enquanto sociedade, vamos acompanhar, mas vamos fiscalizar. Muito obrigado, presidente.
Obrigado, vereador José Clemente. Com a palavra, vereadora Estela Luzardo.
Boa tarde a todos. Obrigada, presidente, pela palavra. Boa tarde aos meus colegas. E é o nosso plenário e a nossa população, a nossa querida população. Pois bem, eu venho aqui colaborar com a posição do vereador Clemente no que tange à qualificação, no que tange ao ponto que ele esclarece que nossa cidade vai enfrentar, né, grandes desafios logo em seguida, porque nós vamos receber grandes empreendimentos e esses empreendimentos vão demandar de serviços públicos adequados. Então, sendo assim, nós precisamos, nós como vereadores, é fiscalizar esses serviços públicos que estão sendo montados pelo nosso prefeito, pelo nosso governo. Né? E aí sim, se caso não derem certo esses serviços, nós temos que apontar. Né? Eu não votaria e não concordaria de forma alguma com qualquer atitude irresponsável do governo. Eu tenho confiança, eu sei que nós vamos juntos cobrar e ele vai ter a responsabilidade de trocar, se caso for necessário, ou cancelar. Tá? Aposto, né, nessa Secretaria do Interior que ela seja muito competente, porque eu vou ser a primeira a fiscalizar, eu vou estar junto lá. Como também vejo a grande necessidade de um órgão, né, de capacitado para que a gente busque verba federal, né, projetos, pessoas capacitadas, porque nosso município perde verbas federais de muito tempo, por não termos técnicos adequados nesse setor. Né? Então, conversando com o deputado estadual do meu partido, me disse ele que nosso município perdia de receber R$1,5 milhão a R$1,8 milhão por mês, por faltas de projeto. Isso é inadmissível. Então, eu vejo como uma atitude de um empresário que está no poder público, né, investir nessas pessoas capacitadas. Espero que sejam muito capacitadas, porque nós vamos cobrar, sim. Muito obrigada pela palavra, presidente, e estamos aqui para fazer o nosso trabalho e fiscalizar.
Obrigado, vereadora. Parei só um minutinho. Com a palavra, o vereador Anderson Menezes.
Boa tarde, bom dia aí. Eu quero somar a vereadora Estela, o vereador Clemente. É a questão das informações, né? Bem, informações técnicas, qual que a gente estava trabalhando na CFO. na parte de finanças, vereador. Pouco eu entendi um pouco, trabalhei também no executivo, então consigo entender algumas partes ali. Então a parte dali da divisão que o senhor falou em 1 milhão mês, a gente vai dividir ele em 4,5 milhões. Isso é o impacto que vai dar anual. Mês vai dar em 350 mil. Então, isso que a gente vê. Então, é uma questão que a gente vê, isso já está dentro do orçamento e são pastas importantíssimas para o município. Para a gente conhecer, o ano passado foi trocada a legislação do município, na parte licitatória, tanto é que a Câmara também está se preparando para isso. E hoje, a nossa deficiência, a gente pode falar, a gente tem uma deficiência na parte de contratual, onde nas partes financeiras, nas partes de contratar, onde que vai lá na ponta, lá no final, onde que a gente não tem medicamento, passa pela parte técnica, administrativa, no setor de compras, uma parte muito importante para a nossa população, onde que a gente pede na Santa Casa, a gente pede na rua, a gente, as questões de trabalho imediato, isso é muito importante. Não só as do interior, as questões da comunicação, mas esta pasta que está sendo criada, essa comissão, ela é muito importante para que isso sim a gente consiga dar muito mais andamento e agilidade dentro dos processos que a gente possa conhecer, porque a gente sabe que uma coisa a gente comprar um copo, hoje é uma coisa no processo licitatório. Dentro de uma equipe ali, a gente demorava 6 meses, então dentro dessa parte técnica, essa comissão, creio que a gente vai ter muito mais agilidade, a gente entra em todos os setores dentro do município. Então essa minha ajuda, que puder estar ali dentro do sistema. E mais uma informação só para a gente ver a quadra. O valor da uma quadra hoje é 520 mil, cada quadra. Então, a gente não conseguiria fazer todas essas 100 quadras, né? Então, por isso que a gente tem aqui realmente para trabalhar em conjunto para a população. Então, por a gente estar dentro e conhecer, vim fazer parte dessa criação e trazer essas informações e estar junto, que eu acho que é realmente, como a gente diz, é a nossa parte trabalhar, conhecer e fiscalizar. Sim, então acho que essa é a nossa parte aqui, então é uma contribuição que a gente pode trazer muito mais para a nossa população. Então, meu muito obrigado e pode contar comigo para estar junto, para fiscalizar, porque eu acho que é a nossa parte também de prever o que isso é no futuro. Então, isso é a importância nossa de ter essa visão mais adiante e de conhecer um pouco o que pode trazer, o que não pode trazer. Esse é o impacto que a gente está trazendo dentro do sistema e isso que a gente vai nós agilizar a cada demanda, a cada compra, que a gente fala disso daí, a importância nós às vezes não ter. A gente já escutou ano passado a falta de fralda, a falta disso, o comprador, isso vai nos agilizar, muito importante. Eu acho que é essa grande importância para a população e isso é isso que a gente pode estar junto com o governo.
Obrigado, vereador Anderson Menezes. Com a palavra, o vereador Wagner Mananguás.
Bom dia a todos. Quero, neste momento, cumprimentar o presidente da mesa, demais cumprimento os colegas nobres vereadores. Também ao pessoal que se encontra neste momento no plenário e através também deste cumprimento se estende a todos aqueles que estão ali nos vendo através das redes sociais do Facebook. Bom, estou aqui não para fazer defesa nenhuma, entendeu? Sobre o meu entendimento, sobre esse projeto que está entrando aí, sobre a estrutura administrativa do poder do executivo no município de Uruguaiana. O meu entendimento, eu trago uma reflexão de um ex-prefeito de Uruguaiana que falava que o prefeito que se esconder atrás de uma mesa não vai fazer nada. Então é nessa intenção aí que, neste momento, quero deixar bem claro que não estou aqui fazendo a defesa do prefeito Carlos Delgado neste momento a respeito deste projeto, mas ao mesmo tempo eu venho ver a importância deste projeto. Por quê? Porque todos nós que estamos no parlamento hoje como vereadores, a gente também tem algo a prospectar ainda mais para o nosso futuro. Todos nós queremos algo mais. A gente nunca quer ser apenas vereador. Então, dentro dessa linha, eu venho trazer para vocês o conhecimento, a importância de cada gestor, quando assumir a pasta, ter o conhecimento de que ele realmente precisa na estrutura do executivo. Então, a criação, a adequação desta reforma, para quê? Para que o governo venha, o prefeito venha, junto poder desempenhar um bom trabalho. E nós, como vereadores, a gente está aqui, eu falo por mim, estou aqui para tentar acrescentar ainda mais ao crescimento de Uruguaiana. Ou seja, lutando para que hoje, neste momento, entre essa reforma e a gente consiga, assim, dentro de uma discussão saudável, salutar, como estamos fazendo neste momento, tentar trazer que seja aprovado. Mas dentro dessa linha, eu consegui pontuar alguns pontos sobre o valor, que não terá muito aumento. O Cuco falou sobre esses valores, o vereador Clemente defendeu sobre o desenvolvimento, mas eu venho trazer algo sobre a importância dessas duas secretarias e essa central que vai ser criada. Como falamos, nós temos uma extensão muito grande no interior do município. E eu venho pontuar primeiro a Secretaria de Interior. A necessidade de termos essa secretaria no interior é de extrema importância, até mesmo uma secretaria que vai estar interligada diretamente com um recurso que é muito importante, anual, que chega ao município através do Fundo da Estrada. Então, nós temos lidando com uma secretaria que vai estar em contato ali, defendendo as manutenção quase que diariamente desses que traguem a produção, o escoamento da produção para dentro. Também nós temos um interior composto por João Arregue, São Marcos, Vila da Chácara, Pano Alto, Barragem São Juri. Quantas pessoas residem ali? E muitas vezes não dispõem de chegar ao parlamento municipal para trazer suas demandas. E quando chegamos agora, eu toco num ponto que é muito necessário, quando chega até nós, o parlamento tem um processo legislativo com prazos. Então as pessoas vêm de lá se deslocar até o parlamento, traz as suas demandas, até que entra em plenário, até que entra em aprovação, até que vai ao executivo, vai quase 30 dias. Então a pessoa que espera lá na ponta, ela não tem por que esperar tanto. E esse é o papel importante que tem a Secretaria de Agricultura, a de Interior, neste momento. E o Cuco discorreu sobre a central ali, essa central, que é a central de projetos e captações de recursos. Isso eu vejo com extrema importância. Por quê? Eu acompanho na minha outra legislatura, no período de 2017 a 2020, a cidade de São Gabriel. Lá eu tinha um vereador que também era conhecido como Maninho, Mano. O Maninho, dentro do parlamento lá, ele montou-se, deu uma sugestão para o governo de lá, montou-se uma comissão especializada em captação de recursos. Tanto é que esses recursos, a cidade que mais compareceu nos Coredes era São Gabriel. Todos os recursos que vinham para a área da saúde, área de educação, tudo São Gabriel brilhava. E hoje eu vejo como essa central de projetos e captação de recursos muito importante para o Guaiana poder dar um voo ainda maior. E o Cuco também tocou a respeito da central de compras. Claro que isso não tem nada a ver com o parlamento, né, Cucu? Mas a intenção de dar um processo mais ágil, mais rápido nas compras das secretarias é muito importante, entendeu? Então, para finalizar, que é o meu papel é fiscalizar. Então, neste momento, eu estou dando o primeiro passo aí, caminhando junto com o projeto. Mas, posteriormente, aí, pode ter certeza que a gente vai estar em cima. Até porque nós temos o principal dever, que é fiscalizar. E quando a gente fala em fiscalizar, principalmente o que atinge lá no final, que é a população. Muito obrigado pela oportunidade e é uma honra, mais uma vez, estar aqui neste parlamento representando cada pessoa de Uruguaiana. Muito obrigado.
Obrigado, vereador Mano Gás. Com a palavra, a vereadora Lilian Cuti.
Boa tarde a todos. Boa tarde, presidente. Cumprimentando o senhor, eu cumprimento todos os colegas e todas as pessoas aqui presentes. O que eu vejo? Eu já estive em três gestões. O que eu vejo? Toda vez que a gente começa uma gestão nova, a gente tem que fazer uma reestrutura. E essa reestrutura jamais vai ser para prejudicar ou alguém ou as pessoas. Eu acredito que todo mundo aqui quer trabalhar em prol das pessoas. Então, eu vejo essa reforma administrativa como um pontapé. Faço também as palavras dos vereadores, as minhas. Porque a gente precisa A gente precisa dar esse pontapé inicial. Eu já estive do lado de lá, eu já fui CC, eu já sou funcionária pública agora, e sei o quanto é importante a gente estar junto. E como diz os vereadores, vou ser bem breve, os vereadores, a gente tem a obrigação de fiscalizar. Como eu disse para a vereadora Estela, naquela hora, vereadora, eu lhe disse assim, se não der certo, a gente vai ter que ir em cima, vou dizer bem no português chulo, a gente coloca para fora. E deu. Mas eu acredito que todo mundo aqui, junto, quer que tudo dê certo. Quer que a nossa Uruguaiana dê certo. Então, se nós não pudermos estar juntos no começo, como é que nós vamos estar juntos no final? Então, deixo aqui também a minha ressalva. Um abraço a todos e uma boa tarde.
Palavra, vereadora Márcia Fumagalli.
Boa tarde a todos e todas. Só gostaria de reforçar a questão da constitucionalidade e legalidade, né? O projeto de lei passou pela Comissão de Constituição, Justiça e Redação, a qual comissão, após análise dos 5 vereadores que pertencem a essa comissão, emitiram um parecer favorável à tramitação do projeto, considerando que ele está dentro da legalidade e da constitucionalidade. Assim como também foi avaliado dentro da Comissão de Finanças e Orçamento a questão, né, orçamentária. Então, só para deixar registrado aqui que os pareceres foram favoráveis dessas duas comissões. Muito obrigada.
Com a palavra, vereadora Manuela.
Bom dia, presidente, colegas e público presente. Eu quero fazer só uma observação, porque os colegas estão falando e tudo que está sendo falado é muito bonito e muito necessário. Só que a gente tem um PL com várias coisas incluídas. Aí a gente fala do interior, nós concordamos. A gente fala na captação de recursos, nós concordamos. São coisas necessárias. Mas eu não vi ninguém defendendo aqui uma secretaria de marketing. Entendeu? De autodivulgação. A gente realmente precisa disso? Porque a Secretaria de Comunicação, vamos ser sinceros, é para se autopromover. Assim como a Câmara de Vereadores criou o terceiro cargo, que é de publicidade, de marketing. Antes a gente ia para a rede social com a nossa cara e dizia, ó, fiz isso. Agora a gente tem um profissional fazendo um super vídeo. A gente realmente precisa disso, de uma Secretaria de Comunicação, para fazer propaganda do que a gente está fazendo? Não pode. E olha que eu acho o marketing da prefeitura muito bom, o governo do Rony, acho que foi muito bom. Então, que falta está fazendo uma Secretaria de Comunicação de verdade? E qual é o real objetivo? Eu vejo, assim como vejo o terceiro cargo da Câmara, que eu teria votado contra na época, mas ele está aí, acabei cedendo, a gente tem um terceiro cargo, todo mundo... Mas não é realmente uma coisa tão necessária assim. Então, eu concordo, captação de recurso é importantíssimo, mas como que se captava recurso antes? Ou a gente passou 8 anos do governo que estamos, né, dando uma continuidade agora sem captar recurso por falta de gente, por falta de capacidade, por falta de mão de obra? Por que se perdeu tantos milhares ou milhões de reais em captação de recurso antes? Quem é a pessoa que até então não existiu, até então não foi contratada para estar no setor da prefeitura captando recurso? Da onde vai surgir essa pessoa? É muito lindo, a gente precisa de captação de recurso. Mas vai botar o... Não quero usar nenhuma expressão chula. Mas vai botar o Zé Ninguém que já estava ali, que não soube fazer? Ou vai trazer, vai trazer alguém especializado? Precisar, a gente precisa. Agora, o projeto inclui tanto as chefias quanto as secretarias, e eu vou votar não, mas não é porque eu discordo de tudo, mas é porque vem um pacote e a toque de caixa, né, numa reunião extraordinária, as comissões, a gente fala agora assim, o parecer favorável de todas as comissões, foi agora, gente, com todo respeito a todos os meus colegas, mas foi agora, a gente se reuniu agora. Eu li todos os PLs, os 8 PLs, ontem, no meio da tarde, entendeu? E a gente tocou.
Só um motivo, vereadora Manuela, eu gostaria de pedir para a assessora da imprensa, se pudesse permanecer, nós estamos transmitindo ao vivo. Por favor, tá?
Tá, então, então são algumas questões, não é? Não é, sabe, a Manuela quer ser oposição, ou vai votar não por votar. Não, é que tem muita coisa boa, mas tem muita coisa que a gente precisava de muito mais tempo para analisar e para ver realmente. Obrigada, presidente.
Obrigado, vereadora Manuela. Eu passo as condições dos trabalhos à nossa primeira secretária, a vereadora Márcia Fumagalli, solicito para fazer uso da palavra.
Assuma as condições dos trabalhos.
Boa tarde, mais uma vez, aos colegas vereadoras, vereadora Márcia Fumagalli, vereadora Estela, vereadora Manuela, vereadora Lílio, demais vereadores, ao nosso plenário e a quem nós acompanha através da transmissão da rede social. Gestão pública. Existem duas maneiras de fazer. E como presidente, eu tenho a responsabilidade na condição de trabalhos à frente desta casa legislativa. E como eu sempre me preocupo, estamos aqui num ato democrático representativo, o qual respeita-se o final das eleições do dia 6, o qual estão aqui os 11 representantes da nossa comunidade uruguaiana, e é um tema importante, e assim como eu falava com os demais colegas vereadores, dentro dessa casa ontem, quando a gente fala em reunião extraordinária, é um ato discricionário, sim, o senhor prefeito tem o direito a convocar, e é um tema, uma necessidade importante para com que venha atender os anseios da nossa comunidade, que precisa dessa resposta do Poder Legislativo. Mas também a gente tem que ter um pouco de responsabilidade, e como diz, eu não estou aqui para defender os interesses do Executivo, e sim para da comunidade. Não representamos, como digo, classe social, talvez conselhos, e sim uma comunidade que espere uma pronta resposta. E chegamos aqui, falo na função de vereador, o vereador Juca, antes mesmo, com o projeto dele, algo, ele busca trabalhar a política pública reversa, a que venha lá de fora e repercute aqui dentro. Quem será impactado com o projeto apresentado nesta casa? E digo para vocês, tive a oportunidade até às 13h20 da manhã de ler praticamente 100% do projeto, foi encaminhado à Cala, e solicito aos colegas também, se quiserem verificar algum artigo, tenho condições, estou preparado para tratarmos e conversarmos com vocês. E quando fala, acompanhando os vídeos de alguns colegas, e não farei nominalmente aqui, quando simplesmente vamos à frente de uma secretaria solicitando um pronto atendimento, solicitando uma melhoria, sem mesmo dar a solução. E a solução acompanhada nesse ato que chegou através do projeto de lei, com uma reforma administrativa, a realocação ou talvez um nome, algumas pastas do Executivo Municipal, eu vi praticamente 90% dela atendendo alguns anseios. Falamos aqui interior do município de Uruguaiana, e vi praticamente todos os colegas vereadores indo ao encontro da comunidade do interior. Eu vi praticamente a maioria dos colegas e também quem não foi eleito chegar no interior do município e ter solução para tudo. Está na hora de debatermos, colegas vereadores. Algum de vocês chegou e falou em gestão pública, quando nós chegamos na subprefeitura do Plano Alto, temos somente um subprefeito lá? Não escutei nenhuma fala até agora. Não, nós teremos um cargo de auxiliar um subprefeito, que tem que abrir a porta, e eu acredito, se não tenho conhecimento, eu posso passar para vocês, numa forma de contribuição, quando o subprefeito se desloca para abrir o portão de um cemitério no Plano Alto, sem ter ninguém para atender os anseios dentro da subprefeitura. Dou um simples exemplo. Quando eu chego numa secretaria de planejamento e vejo engenheiros que serão contratados agora através de um processo seletivo, porque nós não tivemos condições, secretário Prudêncio, porque era um período eleitoral a partir de junho. É só nós lermos o projeto. Nós estamos suprindo vagas que já existem. Nós também temos a situação que cito hoje como um grande exemplo, captação de recurso. E acredito que os colegas vereadores, quando não somente cito os colegas vereadores, quem colocou o nome à disposição, grandes municípios percebem isso. Tivemos um ato do prefeito Rony Mello em 2017, quando cortou a maioria dos cargos de confiança. Citado muito bem na fala dos colegas vereadores, quando fala que é um outro momento de gestão. Momento de gestão que nós chegamos agora, o dia 3 de outubro, em uma reunião dentro da sala do prefeito, onde duas empresas sozinhas anunciaram mais de 200 milhões de investimentos. Mas essas empresas precisam respeitar os seus interesses. Qual o interesse? Não é interesse político. Interesse de uma gestão que tem que ter pessoas capacitadas e qualificadas de entregar um projeto em condições. E é isso que eu falo em gestão pública. E fico preocupado. E eu já disse que esta casa tem que ter responsabilidade. Debatermos, tratarmos sério a cada assunto que passa nessas casas, nesses projetos. A demagogia acaba. Nós temos que ser sério. Se discordo, discordo. Se não concordo, se eu concordo, não há problema. O que não pode é nós trazermos informações e repassarmos uma sociedade que quer um crédito dessa casa, num posicionamento correto. Estou preocupado, sim, quando chegava no setor de comunicação da Prefeitura Municipal de Uruguaiana e solicitava uma informação oficial, o qual eu recebia por parte da assessoria de imprensa do gabinete do prefeito. A Prefeitura não é o gabinete do prefeito somente. A Prefeitura é um órgão público que deve responsabilidade nas suas informações e transparência e credibilidade. Para isso, uma Secretaria de Comunicação, que tem a responsabilidade de estar acontecendo desde o dia primeiro. E isso é a função, porque cansemos vereadores de solicitar requerimentos e padecer, vereador Mano Gás, sem ter uma resposta oficial. Hoje nós temos de quem cobrar, e essa é a função do Legislativo. Não atendeu, solicita o prefeito que substitua. Nós estamos cansados de gestões, nós estamos cansados de CCs que não cumprem o seu papel. Troque, troque. E essa é a função do Legislativo. Essa é a nossa obrigação. Nós não estamos brincando aqui de aprovar 8 projetos. Nós vamos debater, sim. Nós vamos divergir, sim, mas com responsabilidade, e não é o plenário que tem 80 pessoas hoje. São mais de 127 mil pessoas que esperam o desenvolvimento de uma cidade. E a realidade está aí. A realidade está aí. Não tenho total autonomia de falar em nome do Executivo, porque eu não sou Executivo, eu sou Legislativo. E não por ser base do governo. Eu sou base de quem acredita e foi escolhido pela cidade uruguaiana para nós representar. E essa é a nossa função. Mas também a nossa função de discordar. Fala em Secretaria de Obras, secretário Pudêncio, quando cria um setor que será responsável, sim, mas eu acredito que todos os colegas leram o projeto que nós aprovamos hoje. Eu acredito nisso. Nós tivemos tempo. Nós tivemos tempo. Porque ganhamos muito bem para ficar 24 horas acordado e ler um projeto. Nós tivemos tempo, sim. A sociedade está trabalhando. Nós estamos tendo uma sessão hoje após o dia da eleição. Dia 6 de outubro terminou a eleição. É a primeira sessão que o parlamento entra adiante meio-dia fora. Nós tivemos tempo de ler, porque é a nossa obrigação. O vereador não é só no período eleitoral. O vereador é 24 horas por dia. Assim como eu li, secretário Pudêncio, muito bom quando a gente sabe que a Secretaria de Obras passará a contar, e acredito que os colegas estão sabendo também, quando a Secretaria de Obras não tinha engenheiro. Acredito que saibam, porque devem ter lido o projeto. Nós não tínhamos engenheiro, secretário Pudêncio, e teremos. Nós não tínhamos supervisor de pavimentação, porque é fácil nós entrarmos dentro de uma rua onde está pavimentado e fazer um registro fotográfico, sem saber que ali teve 60% de escavação, que custou R$520 mil, e qual R$4.200.000 não irá cumprir nem 7,9 quarteirões, secretário Pudêncio. Mas é essa secretaria, e são esses engenheiros, que estão buscando técnicas novas de pavimentação, o qual já existe a condição de redução de 40% desse valor com a utilização de concreto. Isso é buscar desenvolvimento, Clemente. E quando já existe um orçamento previsto acima do que nós já trabalhamos, que dá condições, sim, da gestão acreditar que poderemos avançar. E a criação de cargos, assim como foi feita, para suprir as necessidades, também pode ser cortada se essa casa perceber que não deu certo. E esse é o trabalho de cada um dos vereadores. Obrigado.
Devolvo a condução dos trabalhos ao presidente Jolsei Gonçalves.
Assumo as condições de trabalho como presidente e passo ao vereador Egídio Carvalho.
Presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, perdoem minha afonia, mas respeito a posição do vereador Bright, mas me permita, vereador, não concordar em parte. Acredito que para a elaboração de uma reforma administrativa através de um projeto de lei ordinária encaminhado a esta casa, esse projeto de lei de ordinário, ele não foi elaborado em 10 minutos, em 15 minutos. Demandou um profundo estudo para sabermos da viabilidade ou não. Não uma aventura. Não algo assim para fazer uma experiência, e sim baseado em dados, repito, técnicos, repito, com profundo estudo, para não comprometer o Poder Legislativo, que tem autonomia de votar a favor ou contra. Então, quero destacar o que aqui também referiu-se o presidente José Alves. Nós somos uma cidade rural e dependemos muito do interior. As nossas estradas são aqui, elas proporcionam o ir e vir de caminhões para transportar o arroz produzido. A ovinocultura, a bovinocultura e a equinocultura depende das estradas do interior e pelo fato de serem muito distantes, elas carecem de um atendimento especial. Então, acho procedente e de fundamental importância a criação desta secretaria em nível de interior. Vai ser fundamental para a Uruguaiana. Por essa particularidade que me refiro, por ser uma cidade rural e ter pouco investimento nesta área. Então, eu repito, eu respeito, mas não concordo com a sua posição. Muito obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador Egídio Carvalho. Passamos ao período de votação.
Encaminhamento de votação, bancada do Podemos. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, um instituto regimental, viu, presidente? Nosso encaminhamento de bancada para votação favorável à proposta e vendo ainda algumas manifestações aqui, para que essa reunião ela fica gravada e a população a qualquer momento pode ter acesso a ela, para que não haja desinformação, os atos do Poder Executivo e do Poder Legislativo, especificamente ele, estou falando, estão regrados na lei orgânica do município, no regimento interno. Para mim, está sentado aqui, eu tenho que conhecer o regimento interno, tenho que conhecer a lei orgânica, no mínimo. Então, quando se fala do instituto, aí eu sou relator também, presidente, tenho prazo maior. Quando o instituto se fala aqui daquilo que é próprio do sistema nosso, é óbvio, né, que cada um defende a sua visão, e como disse aqui, o respeito deve haver dentro do debate. E vou falar da Secretaria de Comunicação. Esta é a visão empreendedora, parte dela do que falam. Se, desculpe o termo, a mesmice que aqui se manifestou que não tinha resultado, exatamente o empreendedorismo político e esta visão futurista que é o empreendedor, ela não pode continuar na madorma. Ah, é necessário dar visibilidade. Bom, isto é próprio de todos nós aqui. Eu não tenho aqui dificuldade nenhuma de dizer, agora há pouco aqui a assessoria fazia um registro meu, e é próprio da gente dar visibilidade dentro desse sistema. Importante a Câmara de Vereadores, e aqui quero cumprimentar a Madalena, cumprimentar a Luana e toda a equipe que assessora, as gurias que trabalham também nessa parte, na assessoria de imprensa, que magnífico é isso. Essa reunião que está aqui é parte desse sistema, está sendo transmitido ao vivo. Importantes ferramentas que nos fazem chegar na comunidade das mais diversas formas. Agora vi há pouco aqui um dos nossos assessores de gabinete fazer um registro também aqui. Todos eles serão aproveitados na mídia. Pois não existia, eu lembro no meu primeiro mandato aqui, uma dificuldade de comunicação. Era redigir folhas de papel, botar nos envelopes que a Câmara nos oferta, sem correspondências mesmo, fazer chegar nos eleitores, chegar na população, sem. Ou de vez em quando vinha alguém aqui oferecer um valor para sair num jornal ali. Depois se passou a se evoluir. E eu aqui não estou dizendo que fui eu que criei também o que eu vou dizer aqui. Mas eu passei a gravar vídeos na tribuna ali, assim que houve essa condição das redes sociais, vocês lembram do Orkut, né? Vejam só. E eu tenho aqui para dizer para vocês de que eu tenho grata satisfação deste ano fazer 60 anos de idade com saúde, que Deus me proporciona. Mas muitos de vocês conviveram com o Orkut. E agora estão achando graça, né? Mas conviveram com o Orkut. Então, pessoal, essas ferramentas magníficas que tem da mídia, de todos nós poder levar sim, e é uma prestação de contas que nós temos que fazer para a comunidade. Eu publico praticamente tudo que eu faço, tudo, para que um dia, quando alguém me questionar, eu dizer lá, ó, entra na minha rede social, tu vai ver lá. Mas também, dentro da visão que tenho e a convivência que tenho aqui dentro, já vi várias reformas passarem aqui. Eu quero dizer para vocês o seguinte, que realmente a bancada do Podemos é favorável à aprovação da proposta, com a aposta de que nós devemos ter esta visão empreendedora para este futuro que todos nós esperamos, sim, vereador Fernando e Manuela e Lilian, que haja aquilo que nós esperamos. E vou dizer bem claro para vocês, independente de onde esteja, eu tenho um mandato, eu fui eleito. Se eu sair para ir para uma secretaria, ajudar a nossa administração, posso sair. Mas a hora que eu quiser, eu volto. E as cobranças, eu nunca tive problema nenhum de cobrar nada. E os prefeitos devem compreender que eles também irão ser cobrados por nós e fiscalizados também por nós. Então, neste momento, quero dizer aqui que eu tenho plena compreensão da proposta e nós vamos acompanhar, sim, para ver esse empreendimento político. Muito obrigado.
Passamos ao período de votação.
Presidente, encaminhamento de bancada do PDT também, antes da votação. Quero pontuar para a fala do vereador Egídio Carvalho. Quando eu coloquei ali, eu coloquei a forma de que nos chegou o parecer técnico, que não me parece ter sido da forma mais apropriada. Houve um atropelo. Colaborando com a fala da colega Manuela, o que não podemos passar, pessoal, é numa aposta, um cheque em branco. Isso nós temos que ter muita consciência. Não que nós temos, como diz o vereador Juca, nós não somos do executivo, mas nós temos que estar vigilantes para que não se... Vamos falar claro, o português claro. Né? A gente está num debate salutar. Não podemos criar cargos para acomodar pessoas pós-eleição. É isso que não se pode fazer. Isso não se admite. A população não admite. Acredito que todos os vereadores aqui não admitem. Então a gente tem que ter muito cuidado. A opinião pública, como o vereador Clemente disse, ela sempre vai ter o A, o B ou o C que vai atacar. Então nós temos que ter coerência. Não podemos, torno a dizer, criar cargos. Eu concordo, algumas secretarias são necessárias, mas não podem servir para acomodar melancia que está querendo cair da caçamba. Isso não pode acontecer. Então, da forma que veio parecer, o atropelo que foi feito, o vereador Juca leu o projeto. Eu estou desde ontem debruçado em cima do projeto, o vereador viu o trabalho, como de muitos aqui, a palavra é se enfurnaram dentro dos seus gabinetes, se debruçaram, porque este assunto é sério e assim nós temos que levar. Então, dado a proporção do meu discurso, não é para denegrir a atitude do prefeito, até porque eu não tenho gestão sobre isso, mas sim de alertar que nós vamos estar vigilantes. Embora eu não concorde com o projeto, não sou o rei da verdade única. Se os colegas entenderem de aprovar, que se aprove, mas torno a dizer, não vai passar batido, como já conversei com a vereadora Lilian, não vão se criar. Se vai achar que vai ficar encostado lá porque fez A ou B, bom, não me interessa. Interessa a gestão pública e a legislatura que a gente está fazendo parte com seriedade. Muito obrigado, presidente.
Solicito aos colegas vereadores que façam votação no painel eletrônico. Votação encerrada. Com 7 votos sim e 2 não e 1 ausência, o projeto de lei ordinária número 3 de 2025 está aprovado. Solicito à secretária a leitura dos pareceres ao projeto de lei ordinária número 4 de 2025.
Comissão de Finanças e Orçamento, Projeto de Lei Ordinária número 4 de 2025, Protocolo 34/2025. Procedência do Poder Executivo, que inclui programas e ações no Plano Plurianual do Município, PPA, 2022-2025, e na Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO, 2024, de que tratam, respectivamente, as leis número 5.299/2021 e 5.777/2024. Relator, vereadora Lilian Cucci. Relatório. Chega esta comissão para parecer o projeto de lei ordinária número 4/2025, de autoria do Poder Executivo, protocolado nesta casa sob o número 34/2025, que inclui programas e ações no Plano Plurianual do Município, PPA 2022-2025, e na Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO 2024, de que tratam, respectivamente, as leis número 5.299/2021 e 5.777/2024. Importa destacar que a iniciativa para deflagrar o processo legislativo pertence ao Executivo Municipal, nos termos do artigo 96 da Lei Orgânica. Ressalta-se também que, acompanhando o artigo 67 da Lei Orgânica do Município, bem como o artigo 44 do Regimento Interno desta Casa Legislativa, compete à Comissão de Finanças e Orçamento opinar sobre o aspecto financeiro de toda proposição que concorra para aumentar ou diminuir receitas, bem como despesas relativas à execução orçamentária dos entes públicos municipais. Parecer. Analisando o presente, verifica-se que as referidas inclusões viabilizarão na Secretaria Municipal de Comunicação do Programa 4232 a gestão da Secretaria Municipal de Comunicação, com o objetivo da divulgação de informações, visando dar publicidade das ações de interesse público na Secretaria Municipal do Interior e Distritos do Programa 4233. A gestão da Secretaria Municipal do Interior e Distritos, com o objetivo de promover a atenção à população do interior, visando qualificar a atenção das comunidades do interior, por meio de uma unidade específica de suporte, atendimento e controle. Na Central de Projetos e Captação de Recursos, do Programa 4234, a gestão central de projetos e captação de recursos, com o objetivo de promover a captação de recursos, visando fortalecer o montante de investimentos por meio de convênios, parcerias e contratos. E na Central de Compras e Contratações Públicas, do Programa 4235, a gestão da Central de Compras e Contratações Públicas, com o objetivo de agilizar os processos de compras públicas, visando otimizar os procedimentos que envolvem a aquisição, gestão e fiscalização das compras públicas, com atenção exclusiva para essa demanda. Registra-se o recebimento do ofício número 2/2025 da SECAD, de autoria do Executivo Municipal, protocolado nesta casa, sob número 52/2025, solicitando a inclusão dos anexos para constar corretamente as alterações promovidas tanto no PPA quanto na LDO, correspondentes à estrutura administrativa do Poder Executivo, que contempla novos órgãos e alteração da denominação de secretarias já existentes. Diante do importante contexto exposto, após análise da documentação apresentada, constatamos que, de acordo com as atribuições desta comissão, o parecer técnico é favorável à aprovação deste projeto de lei. Sala das comissões, em 15 de janeiro de 2025, vereadora Lilian Cucci, relatora, e demais votos de acordo.
Feita a leitura, lidos os pareceres, coloco em discussão. Passamos ao período de votação. Os que concordam permaneçam como estão, os contrários manifestem. O projeto de lei ordinária número 4/2025 está aprovado. Solicito a leitura dos pareceres ao projeto de lei número 5/2025.
Comissão de Justiça e Redação, projeto de lei ordinária número 5/2025, protocolo. Procedência do Poder Executivo, que dispõe sobre contratações por tempo determinado para atender necessidades temporárias de excepcional interesse público do município de Uruguaiana, vinculadas à Secretaria Municipal de Saúde. Relator, vereador Mano Gás. Parecer. Analisando o presente, verificamos que se trata da propositura de competência do Poder Executivo, de acordo com o que determina o artigo 30 da Constituição Federal. Artigo 30. Compete aos municípios legislar sobre assuntos de interesse local. É importante destacar que todas as contratações encontram-se embasadas nas determinações legais das respectivas portarias de cada especialidade, todas citadas no projeto. Destacamos também que as mesmas serão precedidas de processo seletivo simplificado e edital próprio, estando devidamente autorizadas pela Lei nº 5.478/2022, bem como vale ressaltar que as despesas das contratações já estão consolidadas na folha de pagamento do município. Face ao exposto, o projeto ora apresentado se encontra em total conformidade com a legislação vigente e demais normas regulamentadoras, não havendo nenhum óbice a ser elencado. Em razão do mesmo, o nosso parecer é favorável ao projeto de lei em questão, com as alterações propostas. Sala das comissões, em 15 de janeiro de 2025. Vereador Mano Gás, relator, e demais votos de acordo. Comissão de Serviços Municipais, Saúde, Educação, Segurança Pública, Desenvolvimento Econômico e Mercosul. Projeto de Lei Ordinária número 5/2025. Procedência do Poder Executivo, que dispõe sobre contratações por tempo determinado para atender necessidades temporárias de excepcional interesse público do município de Uruguaiana, vinculadas à Secretaria Municipal de Saúde. Relator, vereador Antônio Egídio Rufino de Carvalho. Parecer. Chega a esta Comissão de Serviços Municipais, Saúde, Educação, Segurança Pública, Desenvolvimento Econômico e Mercosul o projeto de lei de proposição do Poder Executivo, que dispõe sobre contratações por tempo determinado para atender necessidades temporárias de excepcional interesse público do município de Uruguaiana, vinculadas à Secretaria Municipal de Saúde. O presente projeto de lei tem como objetivo autorizar o município a contratar em caráter temporário, por prazo determinado, até 353 profissionais, para atender necessidade de excepcional interesse público do município, vinculados à Secretaria Municipal de Saúde. A proposição é extremamente relevante, uma vez que autoriza a contratação de profissionais de saúde e a manutenção dos serviços da área da saúde prestados pelo município, garantindo o acesso ao direito fundamental à vida, cujo atendimento é dever constitucional do poder público. Cabe ressaltar que a contratação destes profissionais permitirá a manutenção dos serviços primordiais disponibilizados pela Secretaria Municipal de Saúde, como a Policlínica Infantil e Adulto, o Centro de Especialidades Odontológicas, CEL, Centro de Fisioterapia, Centro de Saúde da Mulher, Unidades Básicas de Saúde, UBS, Estratégias de Saúde da Família, ESFES, CAPS, entre outros. Por fim, é importante considerar que as contratações para atender serviços de iniciativa de outras esferas governamentais, executados a partir do repasse de verbas a título de incentivo, estão sujeitos à interrupção do fluxo financeiro, situação em que o município, reconhecidamente, não dispõe de recursos próprios para arcar com as respectivas despesas de pessoal, não sendo razoável prover um quadro permanente de servidores. Sendo assim, considerando os repasses de esfera estadual e federal, se entende que a contratação destes profissionais através de processo seletivo é a alternativa mais adequada para o caso em tela. Sendo assim, se entende que a proposição possui relevante interesse público, motivo pelo qual a mesma é adequada sob o ponto de vista cabível a esta comissão. Ante o exposto, após análise da documentação apresentada pelo Poder Executivo, constatamos que, de acordo com as atribuições desta comissão, o parecer técnico é favorável à aprovação deste projeto de lei. Sala das comissões, em 15 de janeiro de 2025, vereador Antônio Egídio Rufino de Carvalho, relator, e demais votos de acordo. Comissão de Finanças e Orçamento. Projeto de Lei Ordinária número 5 de 2025, Protocolo 35 de 2025. Procedência do Poder Executivo, que dispõe sobre contratações por tempo determinado para atender necessidades temporárias de excepcional interesse público do município de Uruguaiana, vinculadas à Secretaria Municipal de Saúde. Relator, vereadora Lilian Kutin. Parecer. Analisando o presente, verifica-se que as contratações reivindicadas impõem-se pela necessidade de atendimento das demandas da área da saúde, bem como da manutenção em pleno funcionamento da prestação dos serviços especificados. No Centro de Especialidades Odontológicas, CEL, as contratações impõem-se pela necessidade da continuação no município do Programa Brasil Sorridente, uma vez que a implantação de centros de especialidades funciona por meio de parceria entre estados, municípios e o governo federal. Isto é, o Ministério da Saúde, que faz o repasse de uma parte dos recursos, os estados e municípios contribuem com outra parcela, com critérios, normas e requisitos estabelecidos nos termos da portaria número 1570/GM, de 29 de julho de 2004. No projeto de atenção às doenças e agravos não transmissíveis, DANTES, as contratações visam a continuidade das ações que contribuem para um estilo de vida mais saudável, através da realização de atividades físicas orientadas por educadores físicos. No laboratório municipal, as contratações de auxiliares de laboratório, técnicos de enfermagem e farmacêuticos visam suprir o déficit de profissionais para atender a demanda. Comissão de Finanças e Orçamento. Nos serviços de fisioterapia, as contratações visam a continuidade e ampliação dos atendimentos em reabilitação física, devido à demanda reprimida de atendimento aos usuários do Sistema Único de Saúde, SUS. Na Policlínica Infantil e Policlínica Adulto, as contratações têm o objetivo de qualificar o atendimento às crianças, principalmente aquelas oriundas da Unidade de Tratamento Intensivo Neonatal. Crianças com doenças crônicas, crianças com situações de vulnerabilidade e riscos de agravos e adoecimento, bem como a proteção e apoio ao aleitamento materno, promoção e acompanhamento do crescimento e do desenvolvimento integral. No Serviço de Saúde da Mulher, as contratações visam dar suporte ao atendimento médico na área de saúde da mulher, bem como no desenvolvimento de ações voltadas ao planejamento reprodutivo, atenção obstétrica, acompanhamento das doenças crônicas ou agudas, vigilância epidemiológica, do óbito materno, suporte na realização de ecografias e outros exames realizados no setor. Nos serviços de assistência farmacêutica e almoxarifado, as contratações são necessárias para dar continuidade ao funcionamento da Farmácia Básica Municipal, que fornece aos usuários atendidos pelo SUS os medicamentos do componente básico da assistência farmacêutica e outros medicamentos e insumos com critérios específicos de fornecimento. Nas unidades básicas de saúde, UBS, as contratações decorrem da necessidade da continuidade do atendimento realizado nos serviços de atenção básica, conforme previsto na Política Nacional de Alimentação e Nutrição, que tem por finalidade a melhoria das condições de alimentação, nutrição e saúde da população, mediante a promoção de práticas alimentares adequadas e saudáveis, a vigilância alimentar e nutricional, a prevenção e o cuidado integral dos agravos relacionados à alimentação e nutrição. No Serviço de Assistência Especializado, SAI, as contratações visam a continuidade das ações, bem como garantir acesso aos serviços ambulatoriais em IST, HIV, AIDS, ou seja, serviços de saúde que realizam ações de assistência, prevenção e tratamento às pessoas vivendo com HIV ou AIDS. Na política de vigilância em saúde, as contratações de profissionais para compor as equipes de vigilância sanitária e vigilância epidemiológica, bem como em outros serviços da Secretaria Municipal de Saúde, em que as contratações de motoristas são indispensáveis para ampliar o atendimento do tratamento fora do domicílio, TFD, e do contador para atuação no planejamento dos recursos financeiros do SUS, uma vez que o município não tem este profissional disponível no seu quadro de pessoal para atuar junto à Secretaria Municipal de Saúde. No serviço de verificação de óbito e esclarecimento da causa mortes, SVO, instituído pelo decreto número 237/2009, as contratações visam atender a pactuação na Comissão Intergestores Bipartite, CIB, no cumprimento das condições previstas na portaria número 1405, de 29 de junho de 2006, do Ministério da Saúde. Na Unidade Básica de Saúde, 6º Distrito, as contratações são para compor equipe da UBS, centralizada no 6º Distrito Sanchuri, visando a prestação dos serviços de atendimento de urgência 24 horas ininterruptas, nos 7 dias da semana, à população da localidade do interior do município. No consultório, na rua, as contratações visam a continuidade do serviço que ampliou o acesso à população em situação de rua, aos serviços de saúde, grupo populacional, que se encontra em situação de vulnerabilidade. No ambulatório de saúde mental, as contratações visam a qualificação e ampliação do atendimento aos usuários que apresentam transtornos mentais, tratando-se de uma equipe multiprofissional composta por médico, psiquiatra, psicólogos e outros profissionais, prestando atendimento integrado e multiprofissional por meio de consultas. No Centro de Atenção Psicossocial, CAPS 2, e Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas, CAPS AD, as contratações de profissionais para atuarem nas suas diferentes modalidades de pontos estratégicos da rede de atenção psicossocial RAPS. O texto do Poder Executivo Municipal destaca, por fim, que estas contratações serão precedidas de processo seletivo simplificado, PSS, em substituição às contratações anteriormente autorizadas nos termos da Lei nº 5.478, de 14 de dezembro de 2022, que resultou no PSS 135, conforme edital número ED06 de 2023, homologado pelo edital número 46/2023, e do PSS 143, conforme edital número 172/2023, homologado pelo edital número 221/2023. E que os processos de seleção serão norteados por editais próprios, observando as atribuições e requisitos para o exercício das funções. Diante do importante contexto exposto, após análise da documentação apresentada, constatamos que, de acordo com as atribuições desta comissão, o parecer técnico é favorável à aprovação deste projeto de lei. Sala das Comissões, em 15 de janeiro de 2025, vereadora Lilian Couti, relatora, e demais votos de acordo.
Lidos os pareceres, eu coloco em discussão. Passamos ao período de votação. Os que concordam, permaneçam como estão. Os contrários, manifestem. O projeto de lei ordinária 5 de 2025 está aprovado. Solicito à secretária a leitura dos pareceres ao projeto de lei 6 de 2025.
Senhor presidente, solicito a transferência da leitura dos próximos projetos para o segundo secretário, o vereador Egídio Carvalho.
Fará a leitura dos pareceres ao projeto de lei número 6 de 2025, vereador Egídio Carvalho, segundo secretário.
Muito bem, senhor presidente, vamos então à leitura do parecer da Comissão de Serviços Municipais de Saúde, Educação e Desenvolvimento Econômico, da análise devidamente apresentada à Comissão de Serviços Municipais de Saúde, Educação e Desenvolvimento Econômico, projeto de lei número 06/2025, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre a contratação de profissionais por tempo determinado para compor equipe de atenção primária primordial, ou prisional, APP, vinculada à SMS. Inicialmente, o relator da comissão especial destaca que o parecer que será exaurido levou em conta o relevante interesse dos profissionais a serem contratados e a devida atenção à população carcerária na proposição contida no projeto de lei número 06/2025, de autoria do Poder Executivo Municipal de Uruguaiana. A contratação de profissionais para a equipe de atenção primária prisional é de grande importância tanto para os detentos quanto para a comunidade uruguaianense, já que impacta diretamente a qualidade do atendimento à saúde no sistema prisional, um ambiente que muitas vezes sofre com diversas dificuldades e desafios. A atenção primária à saúde é fundamental para assegurar que todos os indivíduos, independentemente da sua condição, tenham acesso aos cuidados médicos essenciais, bem como no contexto prisional, porque a contratação dos profissionais para essa equipe garante que os detentos recebam cuidados médicos preventivos, diagnósticos iniciais, acompanhamento contínuo e tratamento de doenças comuns, dando sequência, o qual é essencial para uma vez que as condições de saúde no sistema penitenciário frequentemente são precárias. A presença de uma equipe de atenção primária prisional pode realizar ações preventivas como campanhas de vacinação, distribuição de preservativos, orientação sobre cuidados com a saúde e acompanhamento de doenças crônicas, ajudando a reduzir a propagação de doenças dentro dos presídios e também diminui o risco de que esses surtos se espalhem para fora das prisões, afetando a população em geral. Ainda é de destacar que o ambiente prisional pode ter um impacto negativo significativo na saúde mental dos detentos, sendo necessária a presença de psicólogos, psiquiatras e outros profissionais da saúde mental na equipe de atenção primária prisional, essencial para fornecer apoio psicológico e tratar questões como depressão, ansiedade, transtornos de personalidade, entre outros, sendo que desempenham um papel crucial no manejo de casos de suicídios e autolesões, que são infelizmente comuns no sistema penitenciário. A contratação de profissionais da saúde para atenção primária prisional também é um passo importante na humanização do sistema penitenciário. Quando os cuidados que são primários, eles são oferecidos adequadamente dentro do sistema prisional. A demanda por atendimento especializado em hospitais e unidades de saúde podem ser reduzidas. Isto contribui para a diminuição da superlotação nos hospitais públicos, permitindo que os recursos de saúde sejam, então, melhor distribuídos para a população em geral, além de garantir que os detentos recebam o tratamento necessário sem sobrecarregar o sistema externo. Embora a contratação de profissionais da saúde para atenção primária prisional envolva um custo inicial, a longo prazo pode gerar uma economia significativa, porque a prevenção de surtos e doenças, tratar condições crônicas de forma eficaz e reduzir a necessidade de tratamentos especializados em hospitais externos, o sistema prisional e o sistema de saúde pública como um todo pode reduzir custos com cuidados médicos de urgência, hospitalizações e tratamentos caros. O Plano Nacional no Sistema Penitenciário define o direito à saúde como um princípio fundamental. O plano estabelece que as equipes de saúde devem trabalhar de forma indisciplinar, planejando ações, promovendo a saúde e fazendo vigilância. Só para conferir, interdisciplinar, planejando ações, promovendo a saúde e fazendo vigilância. As equipes de saúde da família, elas são importantes para estabelecer vínculo com a população, possibilitando o compromisso e a corresponsabilidade dos profissionais como usuários e a comunidade, com o desafio de ampliar as fronteiras de atuação e resolubilidade da atenção, promovendo a ampliação e a resolutividade da atenção primária de forma integrada e planejada. Proporcionar cuidados médicos adequados aos detentos é uma questão de dignidade humana e direitos básicos, contribuindo para a melhoria das condições de vida nas prisões. Isso pode ser um passo importante no processo de reintegração dos detentos à sociedade, uma vez que as condições de saúde adequadas favorecem a recuperação e a reabilitação. Do parecer, em razão da relevância da proposta contida no projeto de lei 06/2025, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre a contratação de profissionais por tempo determinado para compor equipe de atenção primária prisional, o parecer é favorável à sua tramitação. Uruguaiana, 15 de janeiro de 2025, vereador José Clemente da Silva Corrêa, relator. Vamos à Comissão de Justiça e Redação. O relatório chega a esta comissão para parecer o projeto de lei 06-2025, de autoria do Poder Executivo, protocolado nessa casa sob o número 36-2025, e que dispõe sobre a contratação de profissionais por tempo determinado para compor equipe de atenção primária prisional. Importa destacar que a iniciativa para deflagrar o processo legislativo pertence ao Executivo Municipal, nos termos do artigo 96 da Lei Orgânica. Do parecer, o presente projeto de lei tem como objetivo dispor sobre a contratação de profissionais por tempo determinado para compor equipe de atenção primária prisional vinculada à Secretaria Municipal de Saúde. Cumpre esclarecer que as contratações desses profissionais impõem-se pela necessidade da manutenção da equipe de atenção primária prisional do tipo essencial ampliada no município de Uruguaiana, visando a prestação de serviços de atenção primária no sistema prisional, seguindo as diretrizes da Política Nacional de Atenção Básica e as recomendações da Coordenação Nacional e Estadual de Atenção Primária à Saúde Prisional no âmbito do Sistema Único de Saúde, do Departamento Nacional Penitenciário e do Departamento de Tratamento Penal da Superintendência dos Serviços Penitenciários. Além disso, conforme entendimento entre a Prefeitura Municipal, Direção da Penitenciária, Estado e Ministério Público, existe o entendimento que a manutenção da unidade de saúde prisional em Uruguaiana é imprescindível para o atendimento da população carcerária, evitando que os detentos sejam deslocados diariamente para o atendimento médico, odontológico ou psicológico nas unidades de saúde do município. Analisando o texto legal em voga, se observa que o mesmo se encontra de acordo com os aspectos constitucionais e legais sob o ponto de vista cabível à análise desta comissão. Ante o exposto, após análise da documentação apresentada, constatamos que, de acordo com as atribuições desta comissão, o parecer técnico é favorável à aprovação deste projeto de lei. Sala das Comissões, 15 de janeiro de 2025, vereador Anderson Cuco, relator. Vamos agora à leitura do parecer da Comissão de Finanças e Orçamento. Chega a esta casa a Comissão de Serviços, a Comissão de Finanças, Orçamento e Projeto de Lei 06-2025, de proposição do Executivo Municipal. Prefeito Municipal, que dispõe sobre a contratação de profissionais por tempo determinado para compor equipe de atenção primária prisional vinculada ao sistema municipal, acompanhado do demonstrativo das funções, a habilitação legal, a contratação, carga horária semanal, vencimentos e vagas são os exemplificados no anexo, parte integrante e inseparável desta lei. De acordo com o artigo 67 da Lei Orgânica do Município e o artigo 44 do Regimento Interno desta Casa Legislativa, compete à Comissão de Finanças e Orçamento opinar sobre o aspecto financeiro de toda a proposição que concorra a aumentar ou diminuir a receita ou despesa relativas à execução orçamentária dos entes públicos municipais. Nesse sentido, analisamos o presente projeto de lei, que tem como objetivo contratar em caráter temporário, por prazo determinado, profissionais para, então, compor equipe de atenção primária prisional, do tipo essencial, ampliada, vinculada à Secretaria Municipal de Saúde. As funções serão médico, enfermeiro, psicólogo, cirurgião-dentista, técnico de enfermagem e auxiliar de saúde. De outra banda, em análise ao mérito da proposição, percebe-se que a necessidade da contratação de profissionais técnicos da área da saúde para suprir essas demandas emergenciais existentes a pessoas reclusas em unidades prisionais. É de se fazer constar que a demanda em comento obedece princípios constitucionais como universalidade, igualdade, equidade, proporcionando o acesso no Sistema Único de Saúde no uso do direito cidadão. Destaca-se que a transferência de recursos financeiros estadual e federal é condicionada à habilitação e manutenção de equipe de atenção primária prisional com cadastro prévio no Cadastro Nacional de Estabelecimentos da Saúde e equipe de atenção primária prisional, apresentada com composição multiprofissional, com a responsabilidade de articular e prestar atenção integral à saúde das pessoas privadas de liberdade, devendo realizar suas atividades nas unidades prisionais ou nas unidades básicas de saúde a que estiver vinculada. O número de pessoas custodiadas e o perfil epidemiológico dessas pessoas determinam a modalidade da equipe, bem como a respectiva carga horária, neste caso, 20 horas semanais. Outro sim, importa destacar também que as despesas decorrentes da presente lei correrão por conta das seguintes dotações: atenção básica, vínculo 0040, recurso municipal, ações e serviços públicos da saúde, e 450, recurso federal do bloco de custeio da atenção básica. Portanto, frente à necessidade apresentada pela demanda somada à possibilidade recursal e atendimento do Poder Executivo Municipal, que com o apoio do Ministério Público e a direção da penitenciária é viável e imprescindível o atendimento da população carcerária, evitando que os detentos enfermos sejam deslocados diariamente para o atendimento médico, odontológico ou psicológico nas unidades de saúde do município. Ante o exposto, é o presente parecer para opinar pela viabilidade jurídica deste projeto de lei ordinário 060-2025, com parecer favorável à sua tramitação. Vereadora Estela Luzardo Alves, relatora, sala das comissões, em 15 de janeiro de 2025. Vamos então à leitura do parecer da Comissão de Serviços Municipais, Saúde, Educação e Desenvolvimento Econômico. Da análise devidamente apresentado à Comissão de Serviços Municipais, Saúde, Educação e Desenvolvimento Econômico, o projeto de lei ordinária número 06-2025, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre a contratação de profissionais por tempo determinado para compor equipe de atenção primária prisional vinculada à SMS. Inicialmente, o relator da Comissão Especial destaca que o parecer, que será exaurido, levou em conta o relevante interesse dos profissionais a serem contratados com a devida atenção à população carcerária na proposição contida no projeto de lei 06-2025 de autoria do Poder Executivo Municipal de Uruguaiana. A contratação de profissionais para a equipe de atenção primária prisional é de grande importância tanto que os detentos quanto para a comunidade uruguaianense, já que impacta diretamente a qualidade de atendimento à saúde no sistema prisional, um ambiente que muitas vezes sofre com diversas dificuldades e desafios. A atenção primária da saúde é fundamental para assegurar que todos os indivíduos, independentemente da sua condição, tenham acesso aos cuidados médicos essenciais, bem como no contexto prisional, porque a contratação dos profissionais para essa equipe garante que os detentos recebam cuidados médicos preventivos, diagnósticos iniciais, acompanhamento contínuo e tratamento de doenças comuns, o qual é essencial, por uma vez que as condições de saúde no sistema penitenciário frequentemente são precárias. A presença de uma equipe de atenção primária prisional pode realizar ações preventivas como campanhas de vacinação, distribuição de preservativos, orientação sobre cuidados com a saúde e acompanhamento de doenças crônicas, ajudando a reduzir a propagação de doenças dentro dos presídios e também diminui o risco de que esses surtos se espalhem para fora das prisões, afetando a população em geral. Ainda é destacar que o ambiente prisional pode ter um impacto negativo significativo na saúde mental dos detentos, sendo necessária a presença de psicólogos, psiquiatras e outros profissionais da saúde mental na equipe de atenção primária prisional. E, portanto, é essencial fornecer apoio psicológico e tratar questões como depressão, ansiedade, transtornos de personalidade, entre outros, sendo que desempenham um papel crucial no manejo de casos de suicídio e autolesões, que são, infelizmente, comuns no sistema penitenciário. A contratação de profissionais da saúde para atenção primária prisional também é um passo importante na humanização do sistema penitenciário. Quando os cuidados médicos primários são fornecidos adequadamente dentro do sistema prisional, a demanda por atendimento especializado em hospitais e unidades de saúde externas pode ser reduzida. Isso contribui para a diminuição da superlotação nos hospitais públicos, permitindo que os recursos de saúde sejam melhor distribuídos para a população em geral, além de garantir que os detentos recebam o tratamento necessário sem sobrecarregar o sistema externo. Embora a contratação de profissionais da saúde para atenção primária prisional envolva um custo inicial, a longo prazo, isto pode gerar uma economia significativa, porque a prevenção de surtos e doenças, tratar condições crônicas de forma eficaz e reduzir a necessidade de tratamentos especializados em hospitais externos, o sistema prisional e o sistema de saúde pública como um todo podem reduzir custos como cuidados médicos de urgência, hospitalizações e tratamentos caros. O Plano Nacional de Saúde, o sistema penitenciário, define o direito à saúde como um princípio fundamental e estabelece que as equipes de saúde devam trabalhar de forma interdisciplinar, planejando ações, promovendo saúde e fazendo vigilância. As equipes de saúde da família é importante para estabelecer vínculo com a população, possibilitando o compromisso e a corresponsabilização dos profissionais como os usuários e a comunidade, com o desafio de ampliar as fronteiras de atuação e resolutividade da atenção, promovendo a ampliação e a resolutividade da atenção primária de forma integrada e planejada. Proporcionar cuidados médicos adequados aos detentos é uma questão de dignidade humana e direitos básicos, contribuindo para a melhoria das condições da vida nas prisões. Isso pode ser um passo importante no processo de reintegração dos detentos à sociedade, uma vez que as condições de saúde adequadas favorecem a recuperação e a reabilitação. Vamos então ao parecer, em razão da relevância da proposta contida no projeto de lei 06/2025, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre a contratação de profissionais por tempo determinado para compor equipe de atenção primária prisional, vinculado à SMS, manifesto o parecer favorável à sua tramitação. Vereador José Clemente Correa, relator, Uruguaiana, 15 de janeiro de 2025, portanto, lido então o relato da Comissão de Serviços Municipais, Saúde, Educação e Desenvolvimento Econômico.
Lidos os pareceres, coloque em discussão. Passamos ao período de votação. Os que concordam permaneçam como estão, os contrários manifestem. O projeto de lei está aprovado. Solicito, segundo o secretário vereador Egito Carvalho, que faça a leitura dos pareceres ao projeto de lei ordinária número 7 de 2025.
Muito bem, senhor presidente. Vamos então à Comissão de Constituição, Justiça e Redação do parecer. É submetido à apreciação da Comissão de Constituição, Justiça e Redação o projeto de lei 07/2025 de proposição do Executivo Municipal, Prefeito Municipal, que altera o artigo 11 da Lei 5.432, de 16 de agosto de 2022, e que institui o Programa Municipal do Bolsa Auxílio a Médicos Residentes, direcionados aos profissionais que buscam se aperfeiçoar em áreas carentes de especialistas no município de Uruguaiana. Registra-se também o recebimento da emenda retificativa número 01/2025, protocolada sob o número 0051/2025, que tem como objetivo a alteração dos parágrafos 1 e 2 do presente projeto de lei, a qual dispõe que a forma de contrapartida do valor da bolsa será atrelada ao valor da hora do especialista, considerando o valor nominal do bolsa e referente à formalização da contrapartida para residências em instituições municipais, que será formalizada por meio de convênio. Para a obtenção do benefício, os interessados deverão estar aprovados ou frequentando o curso de especialização de residência médica, elencada entre elas de interesse do município, conforme estabelecidas no edital, além de possuir inscrição regular junto ao Conselho Regional de Medicina. A presente proposta visa modificar o artigo 11 da Lei 5.432, de 16 de agosto de 2022, e que regulamenta a concessão de bolsas de estudo para médicos profissionais que buscam se aperfeiçoar em áreas carentes de especialistas no município de Uruguaiana. A principal alteração consiste na conclusão do parágrafo 2º, que estabelece a redução do prazo de que trata o caput de para 6 meses em caso de residência realizada no próprio município. A aludida proposta apresenta um potencial positivo para a fixação de médicos no município e para a melhoria do acesso à saúde. O benefício mais evidente é a administração do tempo que o médico residente deverá trabalhar para devolver o valor da bolsa quando a residência é realizada na cidade onde a bolsa é concedida. Esta redução do prazo pode gerar um maior número de médicos trabalhando para o município em curto período. A justificativa apresentada é direta e objetiva, explicando de forma clara e objetiva com a proposta e busca ampliar o alcance do Programa Municipal de Bolsa Auxílio a Médicos Residentes, visando atrair profissionais para as áreas de medicina da família e a comunidade e cirurgia geral, que são consideradas carentes em Uruguaiana, o que demonstra uma demanda e oportunidade para qualificar profissionais na região. Quanto à juridicidade do projeto, que a figura irretocável, feitas essas considerações, nosso voto é pela tramitação, pela viabilidade jurídica do projeto de lei 07/2025, sendo favorável à sua tramitação, bem como o acolhimento da emenda retificativa 01/2025. Sala das Comissões, 15 de janeiro de 2025, vereadora Estela Luzardo Alves, relatora. Vamos agora à leitura do relato da Comissão de Serviços Municipais, Saúde, Educação e Desenvolvimento Econômico. Devidamente apresentada a Comissão de Serviços Municipais, Saúde, Educação e Desenvolvimento Econômico, projeto de lei ordinário 07/2025, de autoria do Poder Executivo, que altera o artigo 11 da Lei 5.432, de 16 de agosto de 2022, que institui o Programa Municipal de Bolsa Auxílio a Médicos Residentes, direcionando a profissionais que buscam se aperfeiçoar em áreas carentes de especialistas do município de Uruguaiana. Inicialmente, o relator da comissão especial destaca que o parecer, que será exaurido, levou em conta a relevância e interesse da comunidade uruguaianense e a proposição contida no projeto de lei 07/2025, de autoria do Poder Executivo Municipal de Uruguaiana, bem como o registro, o recebimento da emenda sob o protocolo número 51, datado de 15 de janeiro de 2025, consequentemente, sua apreciação. A Bolsa Auxílio dos Médicos Residentes é de extrema importância para que os médicos que estão em processo de residência, um momento crucial na formação de especialistas na área da saúde, pois é um programa de treinamento intensivo no qual os médicos recém-formados adquirem experiência prática em hospitais e unidades de saúde. Trata-se de um apoio fundamental para garantir que os profissionais possam se concentrar em sua formação, garantindo qualidade e eficiência no aprendizado e, por consequência, no atendimento aos pacientes. A Bolsa Auxílio Médico e Residente tem grande importância para a população, pois está diretamente relacionada à qualidade no atendimento médico e à formação de profissionais capacitados para atuar no sistema de saúde. Oportuno ressaltar que muitos residentes trabalham em locais onde há escassez de médicos especializados, pois os residentes ajudam a suprir essa demanda oferecendo serviços em diversas especialidades, como cirurgia, ginecologia, pediatria, entre outras. Com o apoio financeiro da Bolsa, os residentes podem ser incentivados a trabalharem em áreas carentes, contribuindo com a redução das desigualdades no acesso à saúde e promovendo a descentralização no atendimento médico. A Bolsa Auxílio Médico Residente tem um impacto direto e positivo na saúde da população, pois permite a formação de profissionais mais capacitados, amplia a oferta de serviços médicos, apoia a pesquisa e contribui para o fortalecimento no sistema de saúde pública. Vamos ao parecer, em razão da relevância da proposta contida no projeto 07/2025, de autoria do Poder Executivo, que altera o artigo 11 da Lei 5.432, de 16 de agosto de 2022, e que institui o Programa Municipal de Bolsa Auxílio a Médicos Residentes, direcionado a profissionais que buscam se aperfeiçoar em áreas carentes de especialistas no município, o manifesto é favorável com a emenda à sua tramitação. Vereador José Clemente da Silva Correa, relator.
lidos pareceres, coloco em discussão.
Presidente.
Com a palavra, vereador Luiz Fernando.
Eu ontem vinha conversando com o executivo para que houvesse um ajuste para melhorar ainda, se pode se melhorar, porque o projeto é bárbaro, assim, é muito necessário. Aqui, eu não tive acesso à emenda, posso já estar falando que já foi feito, mas o residente, com essa contrapartida dele, em partes ele fica amarrado ao município. E se um jovem, né, promissor aqui, um médico nosso, ele tem uma proposta de trabalho em São Paulo, por exemplo, ele vai ir, né, ele vai ir e vai ser incluído na dívida ativa do município, porque não cumpriu, né? E então eu queria, né, a emenda...
Já fala isso.
Isto. Então nesse ponto aí que eu queria que eles ajustassem, assim foi feito. Eu agradeço o que tenha sido feito, porque a gente tem que tratar pão de ló os nossos médicos que estão saindo aqui. E muito bom o projeto, parabenizo o Executivo Municipal por a iniciativa. Obrigado.
Obrigado, vereadores Fernandes. A gente também, é importante a manifestação de todos. Lido os pareceres, passamos ao período de votação. Os que concordam permaneçam como estão, os contrários manifestem. O projeto de lei número 7 de 2025 está aprovado. Também eu faço um registro aqui importante, que está nos prestigiando desde as primeiras horas da manhã, e isso é importante, a participação do... Quando a gente fala que a Unipampa, ela é nossa, é de Uruguaiana. Então a gente tem que tratar muito bem e ter esse convívio com a Unipampa. A gente agradece a participação da Raquel Garcia, diretora em exercício do nosso campus Uruguaiana, e acredito que estava acompanhando esse projeto, que é importante para o desenvolvimento e principalmente o avanço em nossa cidade de Uruguaiana. Registro a tua presença, importante para a Câmara dos Vereadores. Solicito a leitura dos pareceres ao projeto de lei número 8 de 2025.
Comissão de Constituição, Justiça e Redação, Projeto de Lei Ordinária número 8/2025, Protocolo, Poder Executivo, dispõe sobre contratações por tempo determinado de engenheiros e arquitetos para atender necessidades temporárias de excepcional interesse público do município de Uruguaiana, vinculados a CEPLAN, CEMIUR, SESTRA e SECAD. Relator, vereador Mano Gás. Parecer. Analisando o presente, verificamos que se trata de propositura de competência do Poder Executivo, de acordo com o que determina o artigo 30 da Constituição Federal. Artigo 30. Compete aos municípios legislar sobre assuntos de interesse local. É importante destacar que todas as contratações dos engenheiros civis, arquitetos, engenheiros eletricistas, visam o cumprimento das atividades previstas na Resolução número 218 de 1973, salientando que o engenheiro eletricista for autorizada pela Lei 5.481/2022 e efetivada com amparo no processo seletivo simplificado 132, concluído em 2023. Ainda vale mencionar que a contratação do engenheiro civil na SECAD objetiva suprir funções necessárias também contempladas já na mencionada lei. Face ao exposto, o projeto ora apresentado se encontra em total conformidade com a legislação vigente e demais normas regulamentadoras, não havendo nenhum óbice a ser elencado. Em razão do mesmo, o nosso parecer é favorável ao projeto de lei em questão com as alterações propostas. Sala das Comissões, em 15 de janeiro de 2025, vereador Mano Gás, relator, e demais votos de acordo. Comissão de Finanças e Orçamento, projeto de lei número 8 de 2025, protocolo 38/2025/LEGE, procedência do Executivo Municipal, Prefeito Municipal, relatora vereadora Estela Luzardo Alves. Assunto, dispõe sobre contratações por tempo determinado de engenheiros e arquitetos para atender necessidades temporárias de excepcional interesse público do município de Uruguaiana, vinculadas a CEPLAN, a CEMIUR, a SESTRA e SECAD. Parecer. Chega esta Comissão de Finanças e Orçamento, o projeto de lei número 8 de 2025, de proposição do Executivo Municipal, Prefeito Municipal, que dispõe sobre contratações, por tempo determinado, de engenheiros e arquitetos para atender necessidades temporárias de excepcional interesse público do município, devinculadas à CEPLAN, à CEMIUR, à SESTRA e SECAD. De acordo com o artigo 67 da Lei Orgânica do Município e o artigo 44 do Regimento Interno desta Casa Legislativa, compete à Comissão de Finanças e Orçamento opinar sobre o aspecto financeiro de toda proposição que concorra para aumentar ou diminuir receitas, bem como despesas relativas à execução orçamentária dos entes públicos municipais. O presente projeto de lei visa contratar, em caráter temporário, por prazo determinado, para o exercício de funções públicas, os seguintes profissionais: 4 engenheiros civis, 2 arquitetos urbanistas e 2 engenheiros eletricistas, para atender necessidades de excepcional interesse público do município, vinculadas à Secretaria Municipal de Planejamento Estratégico, CEPLAN. 1 engenheiro civil para atender necessidades de excepcional interesse público do município, vinculadas à Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Rural, CEMIUR. 1 engenheiro de tráfego para atender necessidades de excepcional interesse público do município, vinculadas à Secretaria Municipal de Segurança e Trânsito, SESTRA. E 1 engenheiro civil para atender necessidades de excepcional interesse público do município, vinculadas à Secretaria Municipal de Administração, SECAD. Estas contratações se justificam pela necessidade temporária de excepcional interesse público, a insuficiência desses profissionais no quadro de pessoal do município, para o atendimento das demandas, responsabilidades e obrigações de serviços e rotinas administrativas, quais sejam a elaboração, execução e fiscalização de projetos, dentre outras atribuições às referidas secretarias. Logo, em análise ao mérito, proposição legislativa em tela, percebe-se a necessidade da contratação de profissionais técnicos por período determinado, uma vez que insuficiente o quadro de servidores capacitados para atendimento das demandas apresentadas pelo município de Uruguaiana. A contratação de engenheiros civis, arquitetos urbanistas e engenheiros eletricistas vinculados à CEPLAN proporcionará a manutenção da estrutura técnica central à disposição do município, possibilitando o cumprimento das atividades profissionais previstas na Resolução nº 218, de 29 de junho de 1973, CONFEA, que, à exceção de um engenheiro eletricista, foram autorizadas nos termos da Lei 5.481, de 16 de dezembro de 2022, e efetivadas com amparo no processo seletivo simplificado, PSS 132, concluído em meados de 2023. Desta mesma forma, as contratações vinculadas às secretarias municipais de infraestrutura urbana e rural e de segurança e trânsito decorrem de necessidades pontuais inerentes às rotinas funcionais, de caráter impostergável à gestão administrativa que se inicia, em atenção aos princípios norteadores da administração pública, tais como continuação da prestação do serviço público e eficiência, conforme as demandas anteriormente justificadas. Cumpre frisar que as fontes de recursos para pagamento de despesas decorrentes desse projeto de lei estão previstos no artigo 9º do texto legal. Ante o exposto, é o presente parecer para opinar pela viabilidade jurídica do projeto de lei ordinária número 8 de 2025, sendo favorável à sua tramitação. Sala das Comissões, 15 de janeiro de 2025. Vereadora Estela Luzardo Alves, relatora, e demais votos de acordo. Comissão de Serviços Municipais, Saúde, Educação, Segurança Pública, Desenvolvimento Econômico e Mercosul. Projeto de Lei Ordinária número 8 de 2025, Poder Executivo, que dispõe sobre contratações por tempo determinado de engenheiros e arquitetos para atender necessidades temporárias de excepcional interesse público do município de Uruguaiana, vinculadas a CEPLAN, CEMIUR, SESTRA e SECAD. Relator, vereador Antônio Egídio Rufino de Carvalho. Parecer. Chega a esta Comissão de Serviços Municipais, Saúde, Educação, Segurança Pública, Desenvolvimento Econômico e Mercosul, o projeto de lei de proposição do Poder Executivo, que dispõe sobre contratações, por tempo determinado, de engenheiros e arquitetos para atender necessidades temporárias de excepcional interesse público do município de Uruguaiana, vinculadas à CEPLAN, à CEMIUR, SESTRA e SECAD. O presente projeto de lei tem como objetivo autorizar o município a contratar em caráter temporário, por prazo determinado, 4 engenheiros civis, 2 arquitetos urbanistas e 2 engenheiros eletricistas, vinculados à Secretaria Municipal de Planejamento Estratégico, CEPLAN. 1 engenheiro civil, vinculado à Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Rural, CEMIUR. 1 engenheiro de tráfego, vinculado à Secretaria Municipal de Segurança e Trânsito, SESTRA, e 1 engenheiro civil vinculado à Secretaria Municipal de Administração, SECAD. A proposição é extremamente relevante, uma vez que autoriza a contratação destes profissionais, visam elaboração, execução e fiscalização de projetos importantes do Poder Público Municipal, como a pavimentação e recapeamento asfáltico de vias públicas e de ruas que integraram o projeto contemplado pelo Programa de Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento, FINISA, entre outros serviços essenciais à comunidade em geral. Por fim, é importante considerar que as contratações temporárias, consideradas de excepcional interesse público, impõem-se pela insuficiência desses profissionais no quadro de pessoal do município, que suportem o atendimento das demandas, responsabilidades e obrigações de serviços e rotinas administrativas, devidamente elencadas no corpo do presente projeto. Sendo assim, se entende que a proposição possui relevante interesse público, motivo pelo qual a mesma é adequada sob o ponto de vista cabível a esta comissão. Ante o exposto, após análise da documentação apresentada pelo Poder Executivo, constatamos que, de acordo com as atribuições desta comissão, o parecer técnico é favorável à aprovação deste projeto de lei. Vereador Antônio Egídio Rufino de Carvalho, relator, e demais votos de acordo. Feita a leitura dos pareceres, senhor presidente.
Feita a leitura dos pareceres, eu coloco em discussão. Passamos ao período de votação. Os que concordam permaneçam como estão, os contrários manifestem. O projeto de lei número 8 de 2025 está aprovado. Solicito a secretária, a vereadora Márcia Fumagalli, que faça a leitura do projeto de lei ordinária número 9 de 2025.
Comissão de Finanças e Orçamento. Projeto de Lei Ordinária número 9 de 2025, Protocolo 39/2025, Poder Executivo. Autoriza abertura de crédito adicional especial no orçamento vigente no valor de R$50 mil. Relator, vereador Anderson Menezes da Silva. Relatório. Chega a esta comissão para parecer o projeto de Lei Ordinária número 9 de 2025, de autoria do Poder Executivo, protocolado nesta casa sobre o número 39/2025, que autoriza abertura de crédito adicional especial no orçamento vigente no valor de R$50 mil. Importa destacar que a iniciativa para deflagrar o processo legislativo pertence ao Executivo Municipal nos termos do artigo 96 da Lei Orgânica. Ressalta-se também que, acompanhando o artigo 67 da Lei Orgânica do Município, bem como o artigo 44 do Regimento Interno desta Casa Legislativa, compete à Comissão de Finanças e Orçamento opinar sobre o aspecto financeiro de toda proposição que concorra para aumentar ou diminuir receitas, bem como despesas relativas à execução orçamentária dos entes públicos municipais. Parecer. Analisando o presente, verifica-se que referida abertura de crédito especial tem por objetivo alocar recursos em rubricas da Secretaria Municipal de Cultura, na funcional Cultura para Todos, implantação de monumentos artísticos e valorização e promoção cultural. Na categoria funcional de subvenções sociais, 6598, fonte de recurso 1701, outras transferências de convênios ou instrumentos congêneres dos estados. Detalhamento da fonte de recurso, 1253. Recurso, 46ª Califórnia da Canção Nativa, em virtude de superávit financeiro de recurso captado para promoção e realização da 46ª Califórnia da Canção Nativa, conforme extrato da conta corrente e ordem de contratação de patrocínio, processo número 0101259/2024. Diante do importante contexto exposto, após análise da documentação apresentada, constatamos que, de acordo com as atribuições desta comissão, o parecer técnico é favorável à aprovação deste projeto de lei. Sala das comissões, em 15 de janeiro de 2025, vereador Anderson Cuco, relator, e demais votos de acordo. Feita a leitura do parecer, senhor presidente.
Feita a leitura do parecer, passamos ao período de discussão. Passamos ao período de votação. Os que concordam permaneçam como estão, os contrários manifestem. O projeto de lei ordinária número 9 de 2025 está aprovado. Solicito à secretária a leitura dos pareceres ao projeto de lei ordinária número 10 de 2025.
Comissão de Finanças e Orçamento, projeto de lei ordinária número 10 de 2025, protocolo 0040/2025, Poder Executivo. Assunto: autoriza abertura de crédito adicional especial no orçamento vigente no valor de R$ 62.874.236,56. Relator, vereador Anderson Menezes da Silva. Relatório. Chega a esta comissão para parecer o projeto de lei ordinária número 10 de 2025, de autoria do Poder Executivo, protocolado nesta casa sobre o número 0040/2025, que autoriza a abertura de crédito adicional especial no orçamento vigente, no valor de R$ 62.872.236,56. Importa destacar que a iniciativa para deflagrar o processo legislativo pertence ao Executivo Municipal, nos termos do artigo 96 da Lei Orgânica. Ressalta-se também que, acompanhando o artigo 67 da Lei Orgânica do Município, bem como o artigo 44 do Regimento Interno desta Casa Legislativa, compete à Comissão de Finanças e Orçamento opinar sobre o aspecto financeiro de toda a proposição que concorra para aumentar ou diminuir receitas, bem como despesas relativas à execução orçamentária dos entes públicos municipais. Parecer. Analisando o presente, verifica-se que referida abertura de crédito especial tem por objetivo alocar recursos em rubricas dos órgãos que passam a fazer parte da nova estrutura administrativa do Poder Executivo Municipal, com as devidas inclusões no Plano Plurianual 2022-2025 e na Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO, de 2025, com as adequações necessárias e exigidas na Lei Orçamentária Anual, LOA, 2025, permitindo o pleno funcionamento de órgãos e repartições públicas da gestão que se inicia neste ano de 2025. Diante do importante contexto exposto, após análise da documentação apresentada, constatamos que, de acordo com as atribuições desta comissão, o parecer técnico é favorável à aprovação deste projeto de lei. Sala das Comissões, em 15 de janeiro de 2025. Vereador Anderson Cuco, relator, e demais votos de acordo. Feita a leitura do parecer, senhor presidente.
Lido o parecer, eu coloco em discussão. Passamos ao período de votação. Solicito aos senhores vereadores, aqueles que concordam permaneçam como estão, os contrários manifestem. O projeto de lei ordinária número 10 de 2025 está aprovado. Conforme o artigo 90 do regimento interno desta casa, a ata desta reunião extraordinária estará disponível no SAPL para análise e correções. A ata está em apreciação. Os que concordam permaneçam como estão, os contrários manifestem. A ata está aprovada. Agradecemos a dedicação de todos na manhã desta quarta-feira. Importante também quem nos prestigiou junto ao nosso plenário e acompanhou também através da transmissão da rede social. Saúdo também aqui o Mago Efraim Saltes, que se encontra no nosso plenário. A importante participação e através de debates é importante para que a gente venha a ter o retorno que a comunidade uruguaiana espera do Poder Legislativo de Uruguaiana, essa dedicação que desde as primeiras horas da manhã, aliás, vou fazer uma correção desde ontem às 11 horas da manhã, quando adentrou esta casa, os projetos, os vereadores, e eu aqui reafirmo, nós temos o grupo de vereadores Não, são 10 projetos, vereador Clemente. Um é aumento de salário. E aí nós verificamos a situação em qual os vereadores, até altas horas da madrugada, conversávamos entre todos. E isso é importante, que o debate venha principalmente para nós atender a necessidade que a comunidade espera. E isso foi feito no Poder Legislativo nessa manhã. Então a gente declara encerrada a primeira reunião extraordinária desse ano de 2025. Que Deus abençoe a nossa Uruguaiana. E é isso. A cidade precisa de um legislativo atuante e um executivo que atenda às suas demandas. E para isso nós estamos aqui. Bom dia a todos.